This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Acast. Hoje comigo, Bielo Pereira.
Hello! Ai, amiga, que saudade. Ai, que eu tava de vir aqui, não de você.
Bom, é nesse clima que a gente começa mais um episódio. Espero que vocês saibam o que é a Bielo de verdade, que não, pra variar, parece um doce.
Gente,
chega aqui do Diacast uma grosseria.
Não, eu acho que eu tenho uma personagem pra cada programa. E essa é a que eu mantenho aqui.
Ai,
sabe?
Entendi.
Mas você sabe que eu te amo, né, amiga? E eu amo que agora a gente tem maquiadora, ela vem bela todos os dias.
Bom,
eu
fica
amo.
Fica aí o change, né? Acho que eu não vinha bonita antes. Fica aí esse... Enfim, essa dica, esse conselho de Bielo. Mas a gente tá aqui por um motivo super especial, né, Bielo?
Sim, porque hoje a gente tem um convidado que olha... Gente, vocês já viram aí na thumb, né? Mas já dá uma olhada na calcinha da galera.
Que
socorro!
Biela vai pra baixaria já. Gabriel, muito bem-vindo ao podcast.
Muito obrigado pelo convite. Oi, gente, tudo bem?
Nossa, a Biela já começou dando... Olha só como você não tem classe.
Eu falei o que o povo de casa tá pensando.
Ela vai aumentando a autoestima do convidado.
Exato.
Deixando a gente à vontade, pra daqui a pouco a gente começar a poder falar os podres, começar a soltar umas fofocas,
entendeu? Exatamente,
mas
exatamente.
Quem é bonito? Sabe que é bonito? Você tem ideia que você é bonito?
Ah, eu tenho uma boa autoestima.
Eu tenho uma boa autoestima. Deu uma pensada pra não parecer babaca.
Falou,
eu tenho uma boa autoestima.
Mas também sei o meu patamar. Eu sei que tem muita, tipo, PA, por exemplo. Tá num nível muito acima, entendeu? PA é um cara muito...
Eu acho que são belezas diferentes. Quem faz um, faz o outro.
Rinha de galã.
Comenta
aqui no chat quem é mais bonito. Rinha de galã, vamos fazer rinha de...
Eu
não leio os comentários, porque senão vai acabar com o meu... Eu acabei de falar que eu tô com uma boa autoestima. Não, aí daqui a 5 minutos vai estar lá embaixo.
É bom que você vai poder ler só no final do programa. Então, por enquanto, já mantém. Que pra gente aqui, ó, você é o mais, 10 de 10, socorro.
Mas a construção da tua autoestima e de qualquer outra coisa da tua personalidade deve ter sido uma questão na tua vida, porque você começou a trabalhar muito cedo. Você começou a estar nos holofotes, na frente das câmeras, as pessoas te reconhecerem... Desde muito novo.
Sim. Eu acho que... Não sei, acho que eu sempre lidei bem com isso. Acho que meus pais sempre me ajudaram muito com isso de ter pé no chão e entender que atuação é um trabalho como qualquer outro, que não é pra superestimar nenhuma profissão, nem subestimar nenhuma profissão. Então, acho que eu sempre lidei bem com isso. Às vezes, tem os momentos que a gente dá aquela quase escapada e a gente fala, não, gente, pelo amor de Deus, fica tranquilo. Mas acho que, de maneira geral, sempre lidei bem.
Como é que você pensou em começar a fazer isso? Porque você era muito novinho. O seu primeiro trabalho foi com 7 anos?
Não.
10?
Foi com... Como modelo, assim, foi com 11. Como ator, com 13.
Ah, tá.
Eu comecei por conta da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha. Eu tenho 23 anos hoje, ela tem 27. E aí, quando a gente era menor, meu pai trabalhava. Minha mãe parou de trabalhar quando eu nasci. Então, ela ficava cuidando da gente. A minha irmã queria muito ser modelo de passarela. E ela, hoje, com seus 27 anos, seus incríveis 1,60 de altura, acho que nunca teve muitas chances. Hoje em dia tá muito mais tranquilo. Hoje em dia a gente mais baixa consegue andar ali na passarela. Tanto que homem, antigamente, acho que era 1,82 de altura, altura mínima. E eu com 1,75 tô desfilando, então as coisas mudaram. Mas... E aí, tipo, eu não podia ficar sozinho em casa. Minha mãe me levava junto. E aquele negócio, deu pra um filho, tem que dar pro outro... E aí, tipo, fez um book numa agência de modelo pra minha irmã, tentava me empurrar e eu falava, não, mãe, não quero. Quando era pequeno, eu era muito marrento, eu era muito chato. As pessoas me olham hoje em dia não imaginam quão chato eu era. Eu fui uma criança muito chata. E aí eu de mau humor não queria fazer, mas sempre acabava fazendo. A gente passou por várias agências, tipo assim, meio picaretas, que não ajudaram a gente. Uhum. Até que a gente encontrou uma legal quando eu tinha 11 anos, ela 15. E aí eu comecei a gostar de fazer comercial, de tirar foto, e a minha irmã viu que não era isso que ela queria. E aí eu comecei por conta da minha irmã mais velha.
Gente, e olha essa virada, né?
Virada é chave, hoje em dia ela é publicitária, eu chamo ela pra trabalhar comigo, ela não quer.
Fica aí o shade pra irmã. Fica também.
Fica aí o shade, eu brigo muito com ela pra ela trabalhar comigo, ela fala que eu não consigo pagar tão bem quanto ela recebe. E aí eu falo, então tá bom.
Ai, eu amo. Nossa, todos os amigos que eu chamo pra trabalhar vêm com essa mesma história. Eu falo, gente, vocês acham que eu ganho quanto? Pelo amor de Deus, vamos com calma. Dá um pouquinho aqui pra todo mundo. É confiança. Confiança. E a confiança e o amor ficam aonde?
O amor fica só em casa mesmo, no trabalho não rola.
Exatamente. E quando foi o primeiro trabalho que você sentiu que, nossa, esse trabalho aqui, tá, as pessoas estão começando a me reconhecer na rua, isso aqui tá começando a virar?
Ah, foi de fato Chiquititas mesmo, a primeira novela que eu fiz. Acho que eu já comecei com um dos grandes sucessos da minha carreira. Até hoje é o que mais me reconhece em Chiquititas. Depois BBB junto com Pantanal. Também tem um reconhecimento grande. Uhum. Mas a projeção que Chiquititas teve foi surreal.
Nossa, eu tenho muita curiosidade de saber como é que é a infância e adolescência de uma pessoa que, tipo, tá trabalhando já. Porque com 13 anos eu tava, sei lá, preocupada com o que ia passar na Malhação, comendo minha bolacha recheada. Aí
tava preocupada com o que eles estavam fazendo enquanto trabalhavam. Porque a gente ficava ali, ó, tranquilinho em casa.
Eu, tipo, ganhei 20 reais, que tudo, vou no cinema. Era essa a minha preocupação com 13 anos, entendeu?
Cara, eu falo... É muito difícil falar sobre isso, porque eu não sei... Uma vida que não é assim, porque, tipo, pô, a gente começa a adolescência ali nos 13, 14 anos, que é quando você começa a tomar suas próprias decisões, você começa a formação de caráter, personalidade. E eu já comecei tendo essa vida midiática, sabe? Salvo as proporções, óbvio, tipo, por exemplo, Larissa Manoela, a proporção que ela tem é mil vezes maior que a minha dessa exposição desde a adolescência. Uhum. Mas, de alguma forma, eu também tive essa exposição. E aí, eu não sei muito o que é uma vida que não é exposta midiaticamente, sabe? Então, pra mim, sempre foi muito natural. Tipo, de manhã eu ia pra escola, aí acabava 10 pra 1, já tinha o carro do SBT ali esperando pra me levar pro SBT.
Mas teus amigos, a galera, como é que era essa relação? Tipo, era normal você... Ah, tô indo pro SBT, galera. E todo mundo falava show, normal.
Eu acho que era, porque eu estava nesse colégio desde o 6º ano. E eu comecei a gravar Chiquititas no 8º. Então, eu já estava familiarizado com os meus amigos, eles já me conheciam. Então, no começo, é um susto, né? Tipo assim, cara, por que tem um carro do SBT aqui na porta da escola te esperando? E eu não podia falar ainda, porque não tinha estreado. Eu, não, tô fazendo uma coisa lá. E aí, tipo, no começo tem um estranhamento, mas depois a galera, tipo, metiu foda-se mesmo. Tipo, tô com o Gabriel há 3-4 anos... Gabriel, vamos sair, tipo, falava, pô, não posso, vou trabalhar. Ah, então semana que vem a gente saía. Então, meus amigos sempre trataram de uma maneira muito natural.
Mas não tinha assédio das outras pessoas, das crianças que não eram seus amigos e que começaram a ver você, e daí falaram, olha, ele é daqui do colégio, vou lá tirar uma foto, vou lá falar com ele.
No começo do... quando lançou Chiquititas, assim, que eu já tava gravando, meus amigos já sabiam e tal, mas quando estreou... Que a gente não tinha muito essa noção, eu tinha que sair da escola com segurança.
Mentira!
Da escola, porque...
E ele falando, foi normal! Eu acho que pra mim não...
era assim, tipo, que a gente tinha horário mesmo. Não era nem que eu não queria tirar foto com a galera. Era porque, tipo, eu tinha uma hora pra chegar no SBT, comer e chegar no estúdio. Então, foi no 8º ano. Tinha uma parte separada pro 8º ano. E aí, as crianças mais novas saíam mais cedo. Saíam meio-dia, eu saía meio-dia e 50. Então, ficava toda a galera, tipo assim, do ensino fundamental 1 e o 2 até chegar no 8º ano.
Na
porta, assim, tipo, sei lá, acho que umas 200, 300... 200, 300 crianças não, mas acho que umas 100, 200 crianças ali esperando eu sair. E aí, vinham, tipo, 3 seguranças do colégio me pegar e me levar pro carro da SBT, porque senão eu não conseguia chegar a tempo pra gravar.
Gente, que chique, a vida da celebridade. É um concurso. Mas e no intervalo? Porque, tipo, no intervalo você não podia encontrar com as outras crianças. Porque, assim, beleza, essas daí vão esperar lá porque elas saem em um horário diferente. Mas, sei lá, era diferente? Porque eu fico pensando muito nisso, porque tinha o Rodolfo Valente, ele estudou no meu colégio. Uhum. E as pessoas assediavam muito, tipo, a gente que não conhecia. E chegava e falava, vou tirar uma foto, se alguém te perguntar, fala que eu sou seu amigo. Porque eu não sei o quê, as pessoas não faziam isso?
Eu acho que eu vivi uma fase que o celular não era tão popularizado ainda. Foram o começo dos celulares touches. Uhum. Então, tipo, quando me reconheciam no recreio, eram mais pra dar autógrafo. Eu ainda peguei o finalzinho da época do autógrafo. Escrito. Hoje em dia, quase não pedem mais autógrafo, é muito mais foto.
Os falecidos autógrafos, né?
Pois
E na minha idade, quando eu tinha essa idade, as crianças não tinham muito celular. É, não, não, eu fui ter celular mais velho, assim, também. Acho que uns 12, 13 anos. Mais velho, né? 12, 13 anos. Mas hoje em dia, você vê criança com 7 anos com celular, sabe?
Sim.
Então, acho que não tinha tanto esse assédio por conta disso. Ficavam mais tímidos, olhando de longe no recreio. E aí, na hora da saída, era aquele tumulto que eu falei.
Não, e devia ser tudo, né? Tipo, tô indo pro karatê, tô indo pra natação. E tu, eu tô indo pro CBT, tô indo gravar um negocinho.
Fazer uma coisinha, assim, um negócio. Tô indo trabalhar, fazer uma graninha, um negócio.
E como que era a questão de organizar esses horários? Porque além de estudar mesmo, que nem todas as outras pessoas da tua sala, tu tinha que estudar roteiro, tu tinha que pensar no personagem, tu tinha que...
Ah, quando a gente é criança, a gente não pensa tanto assim, nossa, qual é a linha de personagem, qual é a ação cênica que eu vou fazer aqui. A gente vai mais, tipo, tô fazendo aqui um trabalho, tipo, tô me divertindo. Era muito mais um lugar de ter a responsabilidade de fazer o comprometimento, claro, mas era muito mais um lugar de diversão do que de entender profissionalmente exatamente o que você tá fazendo. Então, eu sempre decorei texto muito fácil. E a coisa que eu mais odeio na minha profissão é ter que decorar texto. Então, eu odeio decorar texto. Então, tipo, eu sempre decoro texto indo pra Globo, indo pro quando eu ia pro SBT. Então, tipo, tava lá o roteiro. Minha mãe fazia meu roteiro na época, linda, maravilhosa. Tipo, cena 1. Aí tava ali toda a cena bonitinha, grifada com minha personagem. Cena 2, num caderninho ali, toda bonitinha. Então, indo pro SBT, eu pegava o texto, eu decorava. Quando era uma cena maior, que eu sabia, tipo assim, que minha mãe olhava e falava no roteiro, eu pegava um dia antes. Mas, em geral, era isso. Tipo, de manhã escola, à tarde gravada, das 2 às 8. E à noite fazer o que você tinha que fazer. Dever de escola, estudar, decorar texto, não decorava. Mas acho que era isso. E eu sempre fui meio... Nossa, olha o exemplo que eu vou dar. Eu sempre fui meio largadinho, assim, tipo, lição de casa. 5 minutinhos antes de começar a aula, copiava a lição de casa de alguém.
Somos muitos.
Nunca fui um bom aluno. Eu sempre fui aquele aluno mediano que fazia o suficiente pra passar de ano.
7 também é uma boa nota, né?
7, maravilhosa. Quando eu tirava 7, tava felizão.
Meu irmão convenceu a minha mãe que a nota máxima do colégio era 5. E ele sempre tirava 5.
Visionário.
Não sei como
que
eu passar até hoje.
5.1 aqui.
Teve uma vez que ele tirou 7, filosofia. Minha mãe, ele falou: não, 2 pontos é mais um trabalho que eu fiz. É mole.
Olha só, gente. Não.
O guri era ruim. Oh, mas é isso, 7 é nota pra passar.
Graças a Deus, eu também fazia isso. Porque olha onde a gente tá hoje. Se a gente tivesse feito mais, ia estar no mesmo lugar.
Ah, mas é porque
então pra quê? Então pra quê? Se já ia dar certo.
Não, mas é porque eu sempre fui uma pessoa muito rebelde, assim. Eu me acho uma pessoa inteligente, mas é porque... Escola do jeito que existe, por exemplo, vou dar uma informação muito descolada da realidade. O sistema educacional brasileiro é baseado num sistema prussiano, se não me engano, da Primeira Guerra Mundial, de uma guerra que teve, que é baseado em ensinar as pessoas a obedecerem e obedecer. Então, o sistema brasileiro é tipo baseado numa parada muito sem noção.
Uhum.
Então, de fato, eu nunca vi sentido no sistema educacional brasileiro, então eu nunca, não me dedicava. Nas coisas que eu me dedico, tipo, sou uma pessoa muito inteligente, modéstia à parte.
Tá, mas mesmo assim, teve tudo isso, mas você passou de ano, fez todas as coisas. Mas tinha esse momento também do tipo, cara, amanhã eu tenho uma prova importante, não posso fazer essa cena. Existe alguma coisa assim?
Não, não existe.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with. Specifically, someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Não.
Cara, era trabalho real. Tipo, não tinha essa coisa de tipo, ah, são crianças, peraí, vamos cuidar. Dane-se, um grande dane-se.
Não, não um grande dane-se. Tipo assim, estamos trabalhando, a gente tinha, nossa carga horária era de 6 horas por dia, porque a criança não pode estudar 8 horas, mas tem que cumprir.
2 horas a menos, gente, é nada, né?
É.
Mas tem que cumprir tabela, tipo assim, não tem o que fazer.
Gente, que isso? E por, então, pra você não foi traumático, né? Porque como você trouxe o nome da Larissa Manoela, né? Teve grandes caos, grandes cases com ela. Uhum. E pra você é uma coisa que não é traumática de forma alguma. Foi muito legal, porque você falou que você se divertia. Que trabalhar pra você era se divertir, ficar tranquilo.
Ah,
era uma coisa que você gostava de fazer.
Sim, mas pô, 13 anos. Eu gravei dos 13 aos 15. Óbvio que às vezes você tá de saco cheio, você não quer ir. Hoje em dia, com 23, tem vezes que eu não quero ir trampar, tá ligado? Imagina com 13, 15. Mas acho que foi bem legal, de uma maneira geral. E uma coisa que a gente fala muito dos ex-atores mirins, vamos dizer assim, que problema nunca são com as crianças. Sempre é com os pais. É, produção de qualquer série, novela, filme que envolva criança. O problema nunca são as crianças, sempre são os pais. Sempre dá problema com os pais.
É porque você tá lá de boa, né? Você tá se divertindo. Quem acha que tem algo que tem que ser melhor pra vocês ou fazer de alguma coisa diferente é quem tá ali tutorando vocês,
não,
né?
Não, existem alguns casos que acho que não tem por que mencionar de crianças que pararam de trabalhar por conta dos pais mesmo. De problema. Tem coisa no SBT de mãe que foi proibida de entrar no SBT por mais de um ano.
Para, meu.
Gente, socorro!
Caraca! Mas conta essa fofoca sem nome, só pra gente ter um...
Não, mas a fofoca é essa.
A fofoca é essa.
Deu problema entre mães.
Entre
aí,
mães?
Mãe, porra, o que mais tinha era... Entre mães.
Rinha de mãe.
Meu Deus. Meu filho tá aparecendo pouco.
Para, meu.
Porra, tô falando sério.
E as crianças na paz, né?
As crianças
ali, amiga uma da outra, conversando. De boa, e as mães lá, na treta.
Sim.
Cara, mas é que deve rolar muito um rolê de, tipo, você achar que você tá se realizando através do teu filho, né? De que você queria ser famoso, você queria ser ator, você queria trabalhar, tipo, artisticamente. E aí, o seu filho que tá fazendo isso.
Acontece muito.
Você já viu aquele reality, aquela do nada, né? Enfim. Aquele reality daquelas mulheres que colocam as filhas pra dançar.
Ah.
Que a mina foi até presa.
Nossa, de dançar eu nunca vi. Eu já vi o Little Misses.
É, eu ia falar, essas paradas de Miss.
Pô, tem um que é de dançar. Eu tô viajando, Arthur. O Arthur é meu HD externo. Estão pesquisando já. Adoro a equipe. Aqui, pesquisando fofoca. Aqui. Mas tem um que era, tipo, de dançarinas e tal. E, tipo, apresentações. E aí, a mulher, ela tão ruim, assim, com as crianças, que ela chegou a ser presa, meu.
Nossa, gente, que horror.
Foi outro nível.
Nossa, é porque eu pensei no Pequenas Misses. Porque o Pequenas Misses, elas maquiam as crianças com 7 anos de idade. Coloca lente de contato no dente das crianças. Quando elas ficarem com moda, então, performar.
Uma sensualidade, uma criança de 7 anos.
Exato.
Eu falo, que
isso,
gente?
E elas nem sabem o que elas estão fazendo. Só fala, você tem que fazer isso. É bem absurdo.
Exato.
É bem absurdo. Mas aí tem a... Como é que é o nome da menina que fez uma série só pra ela? A... Honey Bubu.
Uhum.
Aí fez a da Honey Bubu, porque a Honey Bubu, ela é tipo a pequena Miss Sunshine, né? Porque
Exato.
Ela não ia dar certo, né? E aí fizeram a série pra ela. Gente, caos. Mas o importante é que pra você deu tudo certo.
Deu tudo certo.
Era esse papo com a família, inclusive, sobre isso? De tipo, tua mãe, teu pai, a galera falava, não é assim, se você não quiser fazer, não faz. Você não é obrigada a nada, quer parar, pode parar.
Ah, depois que você assina um contrato, você não pode parar, né?
Gente, eu tô chocada.
Eu não sei como é que seria. Eu acredito que pudesse chegar em algum acordo, mas não aconteceu. Mas é tipo, meus pais conversaram muito comigo nesse lugar mesmo, Gabi. Tipo assim, pô, você vai fazer o teste pra novela, vamos fazer? Tem uma responsabilidade aí, velho. Você vai ficar um tempo gravando. Aí tá, passei no teste, Gabi. Você vai passar 2 anos gravando de segunda a sábado, 6 horas por dia. Você tem certeza
segunda
que você quer?
Sábado?
Segunda a sábado.
Meu Deus.
E aí, é isso, você tá afim de fazer? Tá, então, tipo, quando você topar, você não vai poder desistir, demorou? Eu falei, tá, então vamos.
Então você já sabia desde o início que você ia fazer a novela toda, 2 anos
sabia,
ali
fazendo.
Sabia,
porque eu peguei um dos personagens principais, né, que era o Mosca.
Ah, sim.
Então, tipo, de fato, eu sabia que a demanda dele, o próprio SBT deixou claro, tipo, tem psicóloga que acompanha a gente, tem uma pedagoga que acompanhava a gente todo dia lá, pra saber como é que a gente tava. Tem uma estrutura psicológica e amorosa ali, tipo, de carinho, de cuidado com as crianças. Então, eu sabia de tudo, dentro da minha maturidade de 13 anos, eu entendi as responsabilidades que eu tava assumindo, assim.
Sim.
Pô, de segunda a sábado me pegou, viu?
É. CLT, menina, caraca, é assim.
Caraca, de segunda a sábado. CLT, tipo, com uns 23. Agora, com 13 anos, tipo, segunda a sábado.
Quando eu tava ali pros 14, 15 anos, o que eu não chegava virado de festa. Chegava às 4, 5 da manhã, gravava às 9.
Ai, mas era uma delícia, porque é jovem. O jovem.
Nem sentia. Nem sente.
Hoje, é que você ainda é muito jovem, né? Tem isso também.
Mas hoje sente
o impacto.
23 anos, uma ressaquinha no dia seguinte é um dia pra se recuperar já, né?
Nossa, menino.
Não é um dia pra se recuperar, mas é um dia que você fica ali meio letárgico, tipo, faz as coisas mais devagar.
Com 28 parece que você pegou uma doença que você tem que ficar, tipo, internado, entendeu? Parece que é dengue, parece que é um negócio horroroso.
Eu com 30 não vou nem falar nada, eu acho que a gente já tem até que mudar de assunto, socorro. Mas até os 7 você morava, você é do Rio, né?
Isso, eu sou carioca.
Você é carioca, você morava no Rio e depois que você veio pra São Paulo.
Isso.
Como que foi essa infância até os 7 anos lá no Rio? Você gostava? Onde você morava lá?
Eu morava na Abolição, zona norte do Rio, do lado do Meier. E aí, estudei. Não sei, foi uma infância comum, assim, até os 7 anos. Tava estudando num colégio católico. Isso é uma coisa que eu nunca entendi, mano, nunca entendi. Porque meu pai é macumbeiro, tem uma pegada tipo da Umbanda, kardecismo também, que não tem nada a ver com Umbanda, mas tem essas duas linhas. Não é cristão, e meus pais me fizeram estudar em colégio católico, dois colégios católicos, me fizeram fazer a primeira comunhão. Eu falo, mano...
Pra que vocês fizeram isso, velho? Pra quê? O que aconteceu?
Mas foi isso.
Mas era porque os colégios eram bons, será? Ou não?
Acho que sim também, mas...
Mas a comunhão não precisava, né?
Pô, a primeira comunhão não precisava. Isso eu concordo. Mas é tipo... Infância. Existia até os 7 anos. Como uma criança. Aí meu pai conseguiu um emprego aqui em São Paulo. Ele trabalhava com engenharia civil na época. E aí ele veio um ano, passou um ano aqui... Pra falar, ó, vamos ver se vocês vêm pra cá ou não, se eu consigo me estabilizar. Passou um ano, ele se estabilizou. Aí viemos eu, minha mãe e minha irmã pra São Paulo. E aí comecei minha carreira artística com 11, assim. Mas até os 11 era uma vida...
Normal, uma vida do tranquilo. Dia a dia, como a nossa. Como a gente, pessoas como mortais.
Nenhum caso desse BT no colégio.
Esse aspecto de, tipo assim, nada de diferente. Acho que o que qualquer criança já viveu até os 11.
Ah, entendi. E você gostou mais de São Paulo ou você gosta? Você gosta mais de São Paulo ou do Rio?
Eu tô no Rio praticamente toda semana, né? Tipo, com trabalho, assim. Então, eu gosto do Rio, meu melhor amigo mora lá. Mas pra morar, eu acho que eu prefiro São Paulo. Acho que essa vida 24 horas, ter tudo à disposição o tempo inteiro. Eu acho mais organizado a infraestrutura de São Paulo. Eu acho que de qualidade de vida, muita gente vai me matar, mas eu prefiro São Paulo. E como eu tô no Rio toda semana, eu também não sinto falta do Rio. Tipo, de praia, essas
acho
coisas.
Acho que é isso, hein, eu acho que é mais isso.
Eu tô no Rio pelo menos duas vezes no mês por questão de trabalho, então não dá tempo de sentir falta do Rio.
E também
São Paulo
é jovem.
Melhor que o Rio de Janeiro,
que isso,
diz Gabriel
Bielo.
Santana. Adorei.
Bom, a opinião da Bielo não expressa a opinião do Diacast. A opinião da Bielo não expressa a opinião do Diacast, é importante a gente deixar isso bem claro aqui. Gabi, mas depois de Chiquititas, você teve vários outros trabalhos. Como é que foi essa construção dessa carreira? Porque você ainda era muito novo. Você ainda é muito novo, né?
Sim.
Você nasceu nos anos 2000.
99.
Ufa. 99, quase.
Ali, ó.
Qual é teu signo, Gabi?
Eu sou Libra.
Que dia que era o aniversário?
Dia 27 de setembro.
27 de setembro.
Olha!
Tá.
Não, a gente não sabe o dia que vai, então é isso.
Mas eu não sei também porque eu perguntei. Mas sim, Libriano. Libriano, tá explicado metade das coisas que você fez no BBB.
É.
Por quê?
Ok, Libriano não presta, né, amiga?
É isso.
Não presta?
Beija todos o tempo inteiro.
Nossa, eu achei que ia falar do equilíbrio, de ser uma pessoa fofa,
nada.
Tranquila. Foi pro lado da putaria.
Libriano. Mas equilíbrio aí, já achei pesado, né? Que Libriano é mais assim, Libriano é mais let's go, assim.
Mais let's go total.
Eu adoro o Libriano, porque eu sou sagitário, então a gente assim…
A gente dá bem,
nossa,
dá
tá
ótimo.
Super bem.
É, eu sou taurina, eu odeio os dois. Então, pra mim também,
que
realmente…
Que melhor, e a gente gosta de você, né?
Meu melhor amigo é taurina, me deu super bem com taurina.
Taurina geralmente dá bem com Libra, mas não pra namorar, né? Pra ter relacionamento amoroso. Que ninguém se dá bem com o Libra pra ter relacionamento amoroso. Talvez só Sagitário mesmo.
Que isso?
Meu Deus!
Bom, um shade gratuito,
amiga,
uma coisa.
Esse coração. Tá bem.
Um shade astrológico. Não, um dos meus melhores amigos é Libriano.
Não,
beijo, Gusto.
Até aceito. Só não quero na minha família.
Exato.
Não, eu respeito.
Não, um filho.
Eu respeito como pessoa.
Trata como se fosse pessoa.
Gente,
mas
eu
acho ótimo, porque o Libriano… O Sagitário também é um pouco assim. Que tipo assim, primeiro encontro, segundo encontro, a pessoa é a tua vida, entendeu? É romântico, é fofo, é apaixonado. Mas também passa rápido que é uma coisa, sabe? Depois já foi já.
Eu acho que aí a manutenção depende do outro lado, né? Depende de vocês. Vocês querem o quê? Ficar prendendo a gente assim do nada?
Não, eu sou uma pessoa chata pra me relacionar, isso eu tenho que admitir. É.
Por quê? Em que sentido?
Eu sou muito difícil de me apegar, então, tipo assim, até me apegar, tipo, demora um tempo. E aí, tipo, enquanto não me apegar, não rola, assim, sabe? É tipo, vamos se ver, vamos. Mas também não tenho aquela vontade de ficar trocando ideia no dia a dia. Sou péssimo com o WhatsApp, gente. Não tenho paciência. Não tenho paciência pra ficar trocando ideia.
Mas faz sentido, né? Pelo amor de Deus. Porque as pessoas chegam, elas ficam querendo já. Acabou de te conhecer, já quer falar todo dia. Gente, pra mim, perguntou. Nossa, e aí, já almoçou? Comeu o quê? Ô, minha velha, já tá tudo bem, tô viva aqui. Vamos ver de noite aí, vamos sair, fazer um negócio. Quer saber um monte de coisa? Eu fico, ai, gente, não dá.
Ah, o ápice do romantismo aqui, gente. A galera
mas
que gosta…
Mas eu sou uma pessoa muito romântica, cara.
Porque você é libriano, você entende que você não presta? Porque é isso, apaixonado, fofo, romântico, mas também não quer se apegar, compreende? Como isso é complexo? Isso é complexo, Gabriel.
Mas eu não tenho medo de me apegar, eu gosto de me apegar, que é só difícil mesmo.
É difícil, mas acontece. E quando acontece, como que é quando você se apega?
Ah, eu sou um idiota quando eu me apego. Oh. Sou fofinho, eu gosto muito de fazer surpresa romântica pras pessoas.
Oh.
Eu não tenho essa parada de presente de valor, essas coisas. Eu gosto de coisa sentimental mesmo. Então, tipo, vou dar um exemplo. Eu tava saindo com uma pessoa ano passado, e aí ela ia viajar, a gente tava, tipo, se envolvendo e tal, acabou não dando certo. Mas ela foi viajar, aí eu ia passar um mês fora. Aí eu fiz uma cestinha pra ela, com um poema. Oh. Dei um livro que ela, de um assunto que ela da faculdade dela, que ela gostava. Uma canequinha. Aí a caneca tinha a ver com um poema. Eu sou uma pessoa super romântica, assim.
Ah,
pra minha ex-namorada, eu fazia, tipo, fiz várias surpresas pra ela. Várias surpresas.
Gente, mas aí eu já gosto, aí eu já acho fofo. Quando fazem, eu não faria.
É,
eu já
ia
não
falar
faria,
isso.
Mas eu acho muito fofo, gente, eu adoro, que faz.
Mas já teve o coração muito quebrado muitas vezes, não?
Não.
É, libriano, né?
Uma, duas vezes, no máximo. Mas...
Ah, mas pra quem tem 23 anos e não se apega, já é bastante.
Mas acho que quebrado nunca. É porque eu sempre soube lidar com decepções amorosas, assim.
É, você é bom nisso.
Terapia, né? Eu gosto.
Ah, já faz desde cedo, então, né? Já tá formado na terapia. Faz há quantos anos?
Não, quantos anos não? Faça um ano, mas...
Ah! Aí falou de um jeito que eu falo, gente, já tá fazendo desde a época que começou a trabalhar, só pode. Porque,
ou
assim,
eu que sou muito trouxa
eu
mesmo.
Faça anos, não dá certo pra mim.
Ah, mas eu também nunca tenho o coração quebrado.
Tem isso aí também, mas
que
não quer dizer nada.
Ah, a Bielo quebra todos os corações, né?
Não, aí hoje a gente tá entrevistando o Gabriel. Vamos lá, vamos
expor os podres do Gabriel.
Exato. Hoje aqui, ó, ele. Eu tô aqui de co-host.
Gente,
vamos
ver. Enfim, eu dei uma volta gigante. Não era nem pra gente falar sobre relacionamento, nem sobre signo. Porque eu adoro enfiar uma astrologia no meio. Mas a questão é que depois de Chiquititas, você continuou trabalhando. E como foram esses outros trabalhos? E como foi a construção da tua arte mesmo? Do teu entendimento enquanto artista,
sim,
né?
Cara, eu acho que... A vida de quem trabalha com imagem é de muito altos e baixos, né? E aí, quando eu saí de Chiquititas, que foi, tipo, um boom midiático, eu fui fazendo outros trabalhos que foram tão legais quanto, assim, pra mim, como artista, mas também não teve tanta relevância midiática. E acho que foi nesse processo também que eu fui aprendendo muito a medir, tipo, as coisas, entender que a profissão é uma profissão como outra qualquer, um ofício. Então, eu acabei Chiquititas em 2015... Aí eu fui terminando o ensino médio, comecei a estudar teatro, comecei a fazer muita coisa no teatro, muitas peças. Fiz peça infantil, fiz peça espírita. Aí acabei o ensino médio, entrei pra faculdade, fiz artes cênicas. E aí, na faculdade foi onde, tipo assim, minha cabeça abriu 1000% em relação à arte, assim, de entender conceitos, entender a importância da arte, estudar tragédia grega, estudar Shakespeare, estudar performance, estudar várias coisas que me deram munição artística mesmo, de entender o cenário artístico contemporâneo, entender indústria cultural, como a indústria cultural se posiciona junto com a arte, o que é arte, o que é entretenimento, dá para juntar os dois... todo artista, todo ator é artista, todo cantor é artista, dá pra ser artista sem ter relevância midiática. Então eu fui entendendo, conceituando e trago essa busca incessante até hoje, assim. Inclusive eu quero muito fazer um mestrado que fala justamente sobre isso, porque a gente fala na arte muito desse lugar do que é contemporâneo. Contemporâneo é tudo que a gente fala artisticamente que ainda não virou a estética, por exemplo. Na época do romantismo, enquanto o romantismo era a estética atual, naquela época era o contemporâneo. Aí depois veio outros processos estéticos. Só que enquanto você está nesse processo estético, você não consegue nomear, porque você não consegue dizer exatamente como é que estão as coisas. Então daqui a 100 anos eles vão nomear o que era contemporâneo em 2023. Uhum. E aí o mestrado que eu quero fazer é justamente de tentar entender e introduzir uma possível estética do que a gente está vivendo em 2023 através das redes sociais e da indústria cultural que a gente vive hoje.
Uhum.
E aí... Não sei se deu pra entender.
Deu pra entender. É cultura.
É cultura. E aí, todo esse apego a essa parte conceitual foi justamente por conta da faculdade. Ensina muito, gente. Faculdade de Artes Cênicas. Não digo que para ser um artista, para ser um bom ator, você tem que fazer faculdade, mas estudar a parte teórica é 100% importante na minha concepção, através de livros, através de um curso técnico, faculdade, cursos que você vai fazer ao longo da vida, porque isso te dá uma bagagem cultural e artística muito grande. E aí, depois da faculdade, eu já fui fazer... Durante a faculdade, eu gravei a série para Disney e pro SBT, que foi Z4. Aí depois disso veio uma Malhação, aí eu já começou minha carreira, minha trajetória na Globo, né? Que foi, no final, eu tive que trancar a faculdade pra fazer Malhação, aí veio pandemia, eu terminei minha faculdade na pandemia, aí veio o Pantanal, o BBB. Então acho que eu fui aprendendo nesse lugar, tipo, amadurecendo muito artisticamente. Acho que a minha... Meu nariz tá entupidaço. Mas acho que a minha trajetória pós Chiquititas foi de um amadurecimento mesmo. Tanto artístico quanto como pessoa, e entendendo a profissão, entendendo esses altos e baixos e até... chegar onde eu tô, numa certa estabilidade aí, que eu tô buscando manter.
Amo. E só por você falar dessa paixão da faculdade, já deu pra perceber que na faculdade era completamente diferente de quando você teve que estudar no ensino médio, no ensino fundamental. Ali você já quer fazer mestrado. Sim. É coisa de gente que gosta do que tá fazendo,
né? Do que eu me proponho a fazer, eu acho que eu desempenho bem, assim. Me dedico bastante.
E o que, que você tem vontade de fazer artisticamente hoje, Gabi? Porque você falou muito de conceitos e de coisas que você aprendeu na faculdade, de referências e tudo mais.
Uhum.
Mas fico pensando que você também foi para um caminho super comercial no fim das contas, assim. Tipo, global mesmo, uhum. E fazendo uma das novelas de mais sucesso dos últimos tempos da Globo. Então, quais são as suas vontades hoje?
É, porque entendendo um pouco a indústria cultural que a gente vive hoje, a gente entende que a gente precisa de espaço comercial para poder ter voz.
Uhum.
É, quer dizer, a gente não entende, é o meu entendimento sobre isso. Então, desde que eu tinha uns 14, 15 anos, eu já pensava isso, mas eu não conseguia elaborar de uma maneira técnica. Mas, basicamente, minha trajetória no mundo comercial, assim, de televisão, sempre foi para ter um nome forte mesmo,
uhum.
Para eu poder realizar meus projetos. E aí, hoje, eu tô nesse lugar. Após o BBB, eu tô começando a desenvolver meus projetos. Eu tenho tanto projeto para estrear peça de teatro,
que legal.
Já tá em desenvolvimento, tanto fazer filmes e séries. Eu tô conversando com algumas produtoras de audiovisual para produzir também.
Que maneiro. Produções tuas, no caso.
Produções minhas. Como idealizador e produtor executivo, além de ator.
Nossa.
E também eu escrevo, né? Eu escrevo poesia. Se vocês quiserem, eu posso ler uma aqui.
A gente quer, por favor.
A gente quer.
Deixa eu pegar uma aqui. Meu excesso resulta em ócio. A boemia me sustenta. Me traga aos poucos. Me contorna e me pede mais de mim mesmo. Eu sou um bom vivant procurando pela falta. Uma dose a mais da vida é tudo que eu peço. Sorrisos me encantam, o sexo me priva, a morte me chama. Maior capricho que isso ainda desconheço. O limite da vida sempre será o fim. Acordar à mercê do nada me diz quem eu não sou, ou quem luto para esconder. A amnésia etílica é sempre uma bênção. Sou um ser ético demais para lembrar demais. O gosto dos meus demônios é o mais doce. A sinergia de suas imagens com a calada da noite é tão inebriante que sempre esqueço que não vale o preço. Se a vida é o que é, ou o que faço dela, pouco me importo. Só sinto o que sinto e por isso vivo desse jeito. Sempre sedento por vida, flertando sempre com o desconhecido.
Nossa!
Caraca,
eu gostei,
Gabi.
Gostei, achei, né, uma... A gente sempre gosta de colocar, né, um significado, uhum. Alguma coisa, né? Mas é uma noite de verão, de sábado, à noite.
Uma noite boêmia de São Paulo, na Augusta.
Pois é! Que a gente já acorda, assim, nesse modelo, né? Eu gostei. Nossa, achei muito lindo.
Eu não gosto de rimar, não gosto de ter uma métrica. Eu gosto de
falar o que tá sentindo
mesmo.
Você
fala o que tá sentindo e é um socão, assim, na alma, né? O jeito que você escreve. Nossa, achei muito bonito de verdade.
Obrigado.
Tô meio chocada, assim, porque acho que a gente recebe vários artistas aqui, né? Mas eu acho que poucas pessoas têm... Não sei se as pessoas ainda têm espaço pra vulnerabilidade hoje em dia, sabe? Acho que sempre fica num lugar de resposta de assessoria, assim, sabe? Vamos se manter num lugar onde a gente é safo. E que legal ver que alguém, né, se dispõe a estar vulnerável a esse ponto, assim. Porque eu imagino que poesia pra ti deve ser um lugar muito X, assim... De interpretação e de cuidado e de carinho que você tem com você mesmo, que não é uma coisa que você mostra pro mundo o tempo inteiro.
Ah, eu não me incomodo de mostrar, não. Eu gosto, mas é um lugar de... Acho que são os momentos de maior fragilidade minha mesmo.
Uhum.
As coisas que eu escrevo. Mas eu lido bem com isso. Acho que o papel do ator é muito isso, né? Tipo, personagem super-herói, personagem super-forte é muito previsível, é muito sem graça, né? Então a gente aprende muito... Que atuar é muito mostrar as fragilidades. O belo de, pelo menos pra mim, quando eu vejo, analiso um personagem, é ver o quão frágil, quão... Sem saber o que ele tá fazendo, mas tá seguindo e tá indo em algum lugar e não sabe onde vai chegar, mas chega. Um roteiro... É muito legal, mas é muito nesse lugar de entretenimento mesmo. Um roteiro onde o cara é super forte, bola todo plano e já sabe... Eu já assisto o filme sabendo o final. Então, tipo assim, me perde um pouco o encanto de ver... Com a proposta artística, como entretenimento é maravilhoso, eu gosto, assisto, mas como ator eu sempre busco ter esse olhar mais sensível, mais crítico para as coisas.
Nossa, e é legal porque você se desprende de você mesmo, né, para fazer isso, né, para colocar ali um pedacinho do seu sentimento e que você divide com essa facilidade com as pessoas. Sim.
E foi justamente essa ideia de vulnerabilidade que te fez topar ir pro BBB, que é o lugar onde você vai estar mais exposto possível.
Cara, eu acho que o BBB é uma mistura de coisas.
Uhum.
Não tem como negar que, tipo, hoje em dia é a maior vitrine comercial do Brasil, tipo assim. É o programa que tem maior reality show do mundo, o programa que tem mais audiência no Brasil. Então não tem como negar que tem esse lugar comercial que eu falei, de querer construir minha imagem e depois criar meus projetos e acabou. Mas também tinha esse lugar, assim, de tipo assim, cara... Eu acho que as pessoas me conhecem muito como as personagens que eu já fiz.
Uhum.
Elas não conhecem o Gabriel. Por mais que você tá ali nas redes sociais, postando alguma coisa, ainda é um espaço muito recortado e pensado por uma estratégia de imagem mesmo. Porque qualquer coisa tirada de contexto, 5 segundos de uma fala minha fora de contexto, já pode ferrar minha carreira. Então tem um lugar de responsabilidade profissional você saber o que você posta nas redes sociais. Não por medo de ser cancelado, isso eu não tenho, mas é uma responsabilidade social e artística mesmo que eu posto nas redes sociais. Então eu falei, é um puta momento e oportunidade pro Brasil conhecer quem é o Gabriel de verdade, no íntimo, sabe? Quem é ele nas dificuldades, nos problemas, quem é o Gabriel quando ninguém tá vendo, não, porque o bebê tava todo mundo vendo, mas quem é o Gabriel no dia a dia dele? Então tinha essa proposta artística também.
E você acha que entregou isso?
Eu entreguei bem quem eu sou.
Fiquei curiosa aqui, até anotei. Por que que essa necessidade das pessoas te conhecerem como você é? Não existe um lugar de segurança também? De ser só aquilo que eu quero que as pessoas conheçam, as pessoas conhecem? Me parece que é muito tipo, gente, ó, então eu sou assim, eu não sou o cara perfeito, eu não sou o cara... E por que essa necessidade que as pessoas te conheçam assim, desse jeito?
De não ser perfeito?
De não ser perfeito, de ser vulnerável. Por que que essa necessidade das pessoas te conhecerem como você é? Não é um lugar muito... íntimo mesmo, de que esse lugar só os meus amigos, familiares conhecem?
Mas tipo, é um lugar que eu me proponho artisticamente mesmo. Acho que quando eu tava numa reunião esses dias com uma diretora de uma possível peça que a gente vai fazer, ela falou uma coisa muito legal. Ela falou, teatro é tudo aquilo... teatro é a discussão de tudo aquilo que está latente na sociedade hoje em dia.
Uhum.
E hoje em dia é muito latente essa discussão sobre ser perfeito, positividade... tóxica e tudo isso. Então, acho que eu, artisticamente, representar isso para a sociedade, já que eu me considero um artista e quero falar sobre isso, nada melhor do que eu estar nesse lugar de vulnerabilidade para as pessoas verem as dificuldades que qualquer ser humano pode ter na vida, sabe? Então, é uma escolha artística mesmo. Outros poderiam escolher de outra forma. Mas é justamente isso. A sociedade busca referências, né?
Uhum.
A sociedade busca os seus heróis, os seus pontos, pilares de maiores expectativas e do que a gente quer ser como referência. E, querendo ou não... artistas, cantores e influencers hoje em dia são essas pessoas. E eu acho muito bobo a gente querer buscar ser perfeito. Então, se eu tô me espelhando em alguém, se eu tô me espelhando no Gabriel, e o Gabriel mostra que ele tem dificuldades, que ele tem fragilidades, que ele tem tudo isso, então acho que acaba diminuindo um pouco o peso que a pessoa tem sobre si mesma. É bem psicanalítico mesmo, bem, bem freudiano.
Interessante. E outra coisa que você falou que me chamou a atenção é que você não tem medo do cancelamento. Esse não ter medo do cancelamento surgiu durante o BBB ou é, né, da tua trajetória? E por que você não tem medo do cancelamento?
Cara, primeiro eu não tenho medo do cancelamento porque eu sei que eu sou uma pessoa maneira.
Já é um bom motivo, já é um ótimo motivo.
Tipo, eu não tenho medo de ser cancelado porque eu não tenho... Porque eu... É, tipo, eu não acho que eu... Se eu for cancelado, eu vá ser cancelado por alguma atitude babaca que eu tive. Porque eu, de fato, penso muito no meu dia a dia, na minha desconstrução enquanto um homem, enquanto um cara bi, enquanto um cara preto. Eu penso muito em tudo, assim. Tanto que no BBB, eu media muito as coisas por saber dos arquétipos que eu trago e saber que qualquer atitude que eu faria seria pesada de uma maneira ou de outra. Então, quando você tem consciência dos arquétipos que seu corpo político tem, você consegue medir o que uma ação ou outra pode resultar.
Uhum.
Então, fica muito mais fácil de lidar com as expectativas dos outros, porque você sabe o que você... Se você fizer uma coisa ou outra, o que o outro pode pensar, entendeu? Então, acho que eu não tenho medo do cancelamento, acho que muito por conta disso. E... Porque, não sei, não tenho.
É porque também se acontecer, não tá na sua mão, né? Não é o seu controle.
É que não diz respeito sobre mim, diz respeito à expectativa que o outro tem sobre mim. Então, tipo, eles não estão falando de mim, eles estão falando sobre o que eles acham que eu sou.
Uhum.
A menos que eu seja um babaca, tipo, trai alguém, bate em alguém sem necessidade. Ou... Então, tem coisas que, de fato, precisam ser canceladas. Mas acho que essas atitudes eu não teria.
E você falou sobre ser um cara bi, né? E eu acho que no Big Brother foi o primeiro lugar, né? Onde você falou, assim, abertamente.
Foi.
De ser... Como é que foi pra você isso depois que você saiu da casa? Lá dentro, como você se sentiu, né? Porque era a microcomunidade que você tava naquele momento. Mas e depois, quando você saiu, como é que foi isso pra você?
É muito louco. Eu brinco com isso que a mídia não sabia que eu era bi porque ela não quis saber. Porque, porque primeiro, as minhas postagens nas redes sociais eram completamente numa energia bi. E porque em várias festas, tipo assim, que tinha mídia, eu acabei ficando com garotos e, tipo, só nunca filmaram e postaram. Essa necessidade de me filmar beijando veio só depois do BBB, que agora toda festa que eu vou, se eu beijo alguém, a galera filma. Mas eu acho que dentro do BBB foi muito tranquilo, assim. Porque eu sempre lidei com muita naturalidade, tipo, eu nunca precisei sair do armário. Tipo, a partir do momento que eu me entendi fora do armário, eu já estava fora do armário. E quem tava me circulando ali no dia a dia, já sabia. O meu melhor amigo, ele descobriu que eu era bi, porque eu tava numa festa com ele, aí eu vi um garoto, beijei ele. Aí ele falou, ué, você é bi? Aí eu falei, sou. Por que você não me contou? Eu falei, porque eu queria que você visse, pô, não preciso te contar isso. Porque eu sempre tive uma rede de apoio muito privilegiada nesse aspecto, tanto de família quanto de ciclo de amizade. Então, esse peso de ter que se assumir e as pessoas saberem que eu sou bi, nunca existiu pra mim, sempre foi muito natural mesmo. E aí, dentro do BBB, acho que de maneira geral, por eu ter esse lugar de naturalizar muito, as pessoas também naturalizaram muito. Óbvio que qualquer preconceito está enraizado em muitas questões. Então, foi uma coisa que eu, por exemplo, falei lá no BBB, que eu sabia que as pessoas não estavam fazendo de propósito, não era, tipo, uma maldade, mas ainda existia uma manutenção do estigma do bi, por exemplo. Não preciso citar nomes, a pessoa, eu já conversei com ela sobre isso, inclusive lá dentro, e tudo certo. De tipo, cara, eu sou um cara bissexual, tenho atração tanto por homem quanto por mulher. Na verdade, pode chamar de pansexual, bissexual, tenho atração por pessoas em geral. Mas, e aí, tinha mulheres que tipo falavam, ah, Gabi, tipo, pega aqui na minha bunda, tipo, oh, olha isso daqui, tipo, aí fazia assim. E eu, cara, tipo, não faz isso, cara, tipo, você faria isso pra um cara hétero? Então, por que você tá fazendo pra mim? Tipo, eu tenho atração por você, eu não vou pegar na tua bunda se a sua intenção não é ter algo, tipo, aqui comigo, tá ligado? Então, tinha um pouco disso sim, mas é isso, tipo, está tão enraizado na sociedade que também não era o lugar de eu falar, ô, meu amor, senta aqui, vamos conversar sobre isso. Uhum. E também não era um lugar que... É, tipo... Arquétipos sociais que a sociedade reproduz sem perceber e não era o momento de eu sentar com a pessoa pra conversar. Então, levei porque a pessoa também não tinha maldade no que ela tava fazendo.
Sim, sim. Que é todos esses preconceitos, né, que já existem. Que a gente tem que saber como lidar com eles, né. Porque as pessoas acham que todas as pessoas bis, na verdade, elas são pessoas homossexuais que não querem falar sobre, né.
E aí, a pergunta, quando eu saí do BBB, foi muito louco por conta disso, cara. Porque eu sofri hate tanto da comunidade LGBTQIAPN+, quanto da sociedade, da heteronormatividade. Exato. Tipo, a heteronormatividade falava, ah, ele é um gay que não tá querendo se assumir. E aí a comunidade LGBT chegou e falou, não, ele é um hétero que tá querendo surfar no hype da bissexualidade.
Exato.
Aí eu tipo, cara, por que que eu vou... Primeiro, se eu fosse gay, se eu tô me assumindo bi, qual o problema de eu me assumir gay? Tipo, não é, tipo, ser bi é menos pior do que ser gay. Tipo, a mentalidade da rapaziada preconceituosa heteronormativa é tipo isso, né? Tipo, ele tá se assumindo bi porque ser bi é menos pior do que ser gay. Pois então, é. Tipo assim, mano, vai tomar no cu. Preconceito Exato. Idiota da porra. E a galera... da comunidade, mano, por que que eu vou querer me colocar numa minoria que sofre pra caralho todos os dias, que eu sei que eu posso perder muitos trabalhos comercialmente, que eu posso me ferrar em muitos aspectos da minha vida, por que eu vou querer levantar uma bandeira que não seria minha só pra surfar num hype? Tipo, que hype é esse, tá ligado?
Que hype é esse? Essa é a questão, que hype é esse? Quem Aonde tá esse hype? Né? Quem falou desse hype?
Me mostra o hype que eu quero.
Esse
hype existe, bora lá.
Eu já tô pronta, vamos lá, o que é isso? Mas a galera é muito doida, né, em cima dessas coisas. E dentro da casa, você teve exatamente isso que você fala, né? De ser desprendido, mas você ser romântico. Teve ali um desejo de um romance lindo com a Bruna. E o Brasil todo.
Eu sou esse cara romântico.
Como é que foi? E você... Como foi essa construção dessa paixão, não sei como classificar, pela Bruna Grifal dentro da casa?
Cara, foi algo que foi construído muito... despretensiosamente, assim, sabe? Tipo, a gente começou a se aproximar muito na casa, mesmo tendo jogos diferentes, cada um tava num quarto, sabe? E eu, lá dentro da casa, eu nunca pensei nisso. Tipo assim, eu tava jogando com uma galera, mas eu me dava bem com todo mundo na casa. Então, a gente começou a se divertir, tipo, trocar ideia durante o dia a dia, curtir nas festas, etc, etc. E aí, quando eu percebi, eu já tava, tipo, gostando dela, assim, nesse aspecto mesmo, no romântico. E aí, eu fui naturalizando isso. Falei, cara, não tem por que eu bloquear isso, tá ligado? Não faz sentido eu bloquear. E aí chegou um momento que eu troquei ideia com ela, a gente conversou, conversamos sobre as expectativas. E aí é isso, vivemos isso lá dentro, o que foi visto. E aqui fora a gente é amigo e tá tudo certo. Não existe mais esse amor platônico, não existe mais essa apaixonite, não.
Não existe o apego também ali dentro, né? Ou existe um pouquinho, já apego? Que o Gabriel Libriano que não se apega fácil nas coisas.
Ah, sim, e me apegar a ela, sim. Mas é porque eu também sou uma pessoa não... Não sei se eu sou, mas eu acho que eu sou uma pessoa não monogâmica. Então, tipo assim, esse apego no aspecto de não querer que ela ficasse com outras pessoas, pra mim nunca existiu.
Sim, mas você se apegou a ela emocionalmente, mas você acha que foi muito mais por vocês estarem numa situação de confinamento, ou você acha que é algo que poderia ter acontecido aqui fora?
Então, muito complexo falar sobre isso. Quando eu saí da casa, eu dei algumas entrevistas falando exatamente disso. Eu acho que quando eu entrei no BBB, eu tava proposto a viver coisas que eu sabia que eu não viveria aqui fora. Assim como eu sabia que lá dentro eu não ia viver coisas que eu tava disposto a viver aqui fora. Então, acho
que... Caramba.
Quando eu saí da casa e comecei a viver a minha vida aqui, a Bruna tava lá dentro ainda, ela chegou até a final. Eu acho que, tipo, eu entendi que aquilo era uma coisa que eu tava disposto a viver lá dentro, mas não aqui fora. E, tipo, é isso.
Isso é uma coisa que dá pra entender bem exatamente porque é um jogo, né? E é uma situação que você não tem como fazer aqui fora, né? Não, ninguém vai ficar vendo 10 pessoas e cada dia perdendo uma. E é isso, uhul, que da hora! Não tem nem por onde, pelo amor de Deus.
E o teu mundo vira aquilo, né? Tipo, deve ser uma pira muito louca. Cara, você esquece que existe 500 mil outras questões lá fora, assim.
Não, quando a gente saiu... tem coisas que... hoje em dia acontece menos, mas tem coisas que ainda descubro que aconteceram naquele processo. Vários memes, várias piadas. A parada de o assunto é até delicado. Mas por que o Robinho foi preso, quando a gente não tava sabendo disso. Que a Americanas faliu, a gente não tava sabendo disso. Várias coisas que às vezes eu tava na rodinha de amigos, eles soltavam uma piada. E eu, tipo, todo mundo rindo e eu, tipo...
Que é isso?
Aí a galera, Gabi... Você não sabia disso? Eu, caraca, eu não acredito que isso aconteceu. Aconteceu muitas vezes aqui fora isso.
Cara, você fica, tipo, muito ausente do mundo. E é louco, porque não tem como você chegar e pensar, né? Tá, deixa eu me atualizar de tudo que rolou.
Uhum. Pegar uma cartilha dos últimos 3 meses. Vamos ver o que rolou aqui.
Inclusive, quando eu saí, aconteceu uma parada muito engraçada. Quer dizer, eu achei engraçado depois que aconteceu. Que, tipo, justamente por você viver muito aquela vida e aquilo ser sua realidade... Eu tava virado, tipo, eu tinha acabado de sair do programa, virei, porque você não consegue dormir. Eu não preguei o olho um segundo no primeiro dia. E aí, às 8 da manhã, eu tinha uma reunião. Uma entrevista com uma jornalista. Aí peguei o celularzinho, deixei aqui, tô fazendo a entrevista, ela faz uma pergunta, eu respondo, ela faz outra, eu respondo. Do nada, o telefone toca. E eu falei, é o Big Fone. Eu levantei da mesa correndo. Mentira, e fui atender. Aí no meio do caminho eu falei, gente, não é o Big Fone. Aí eu voltei, sentei e falei, moça, desculpa, achei que era o Big Fone, eu corri pra atender.
Não. Não acredito.
Juro por Deus.
Cara, mas é que deve demorar muito pra entender tua realidade de novo. De ficar sem microfone, de, tipo, poder tomar banho pelado, sabe? As coisas mais, tipo, básica, vida normal.
Dia a dia. Uhum.
É, exato. Que loucura. Qual foi a coisa mais aleatória que aconteceu contigo depois de BBB, assim, que você pensa? Além do Big Fone, que é tipo, cara, vida real agora. E outra, as pessoas me conhecem muito, que você estourou uma bolha. E aí, qual foi a loucura?
Eu acho que a maior foi o Big Fone mesmo, que pra mim foi o auge. Mas tirando isso, eu acho que é tipo, pra mim foi o básico mesmo, assim, tomar banho pelado, você tipo, não tem ninguém vendo, aí você tira, você tira a roupa.
Aquele confere,
é microfone, às vezes você acorda e você, posso falar já? Aí tipo, você dá aquele confere. Mas acho que as maiores coisas foi isso mesmo. Porque de exposição midiática, tipo, foi o que eu falei, tem bons onde a galera te reconhece mais ou menos. Uhum. Então, esse lugar de, às vezes, ser mais reconhecido ou menos reconhecido, tipo, já tava acostumado a lidar.
A gente teve um papo com a Jess, que foi super legal, e ela falou que lá dentro, tipo, da casa, você quase não consegue sonhar com coisas aqui de fora, sabe? Você meio que os seus sonhos ficam, sim, sobre a casa, assim. E aí parece que é tudo uma grande premonição, sabe?
Meu Deus do céu.
Porque você só sonha com aquela realidade ali que você vive. Você sentiu isso também?
É, eu não sonhava muito, pra ser sincera. Tive poucos sonhos lá dentro. É muito doido lá. E aí, quando você sonhava, era justamente isso. Meu Deus, uma premonição. Eu sonhei com o que vai acontecer nessa semana. Aí você começava a confabular com as pessoas ali dentro. Você sonhou isso? Eu sonhei isso? Será que isso significa isso junto?
Não.
Meu Deus, porra, troca de energia. Pira. Jesus, arrepiei.
Você não tem o que fazer, gente. Você passa 24 horas sem numa casa com 20 pessoas, depois 10 pessoas, e não tem o que fazer. O que vocês têm pra fazer é conversar. Então você começa a pirar mesmo. O bagulho é louco lá dentro.
Nossa, isso deve ser muito desesperador, na verdade.
É.
Acho que esse é o meu maior desespero, porque, tipo, e é muito foda você não saber que existem outras possibilidades, né? Porque, sei lá, eu tô conversando com a Biela na cozinha, e aí tá acontecendo uma treta no quarto que eu não tenho, não sei. Tipo,
alguém
que treta
vai
é essa?
Te contar depois que aconteceu alguma coisa, você fica, menina.
Exatamente. E aí eu posso ser melhor amiga da vilã sem saber que ela é vilã e ela fala mal de todo mundo, porque eu não sei que isso tá acontecendo.
Exato. Exato. Igual já aconteceram alguns casos com você dentro da casa de você falar uma coisa. E aí as outras pessoas aumentarem, falarem que você falou de outro jeito. E aí você fica assim, e aí, cara? E eu acho que também deve ter a questão de como que é a cabeça de vocês. Você chega a pensar muito em como as pessoas estão vendo aqui fora, quando acontece toda segunda-feira, que era um grande caos. Como as pessoas pensavam quando transformavam algo que você falava?
Cara, passa pela cabeça, mas eu falava muito isso, uma questão de saúde mental. Tipo, eu não gostava de pensar na recepção do público. Porque senão você começa a pirar e você começa a querer... Nossa, então eu vou fazer isso pra que o público ache isso de mim.
Criar um personagem,
aí
você quer, né?
Você acaba querendo criar um personagem. Eu falei, mano, eu não tô aqui pra isso, pra criar um personagem. Eu tô aqui pra ser eu. Certo ou errado, eu vou ser eu. E é isso. Então, a galera falava... Eu tinha muita conversa sobre isso com as pessoas lá. Ah, mas como é que será que o público tá vendo isso? Eu falo, mano, para de pensar nisso. Porque você não vai conseguir imaginar. Você não tem como chegar nessa resultante. Então, vive o que você tem que viver, vive a sua verdade e é isso.
Nossa, que bem resolvido, né, gente? É um ano de terapia só mesmo.
Então. Eu quero o contato dessa terapeuta.
Eu
porque,
surtando.
Olha.
Qual foi a maior dificuldade que você sentiu lá dentro, Gabi?
Maior dificuldade?
O que você achou que ia ter e não teve? O que você nem pensou sobre quando chegou lá foi terrível?
Acho que são essas meias verdades que acontecem. Tipo, eu tenho uma conversa com você. Aí depois eu vou e converso com ela sobre a nossa conversa. Aí eu falo A, você fala B. Aí ela chega e fala, ué, mas aconteceu A ou B? Aí você vai conversar com um terceiro. Aí você passa C. Aí você não falou nem o A que eu te falei, nem o B que ela te falou, você passa... Aí quando vê, a história virou uma parada gigante, gigante mesmo. Foi o que aconteceu um pouco na treta aqui, quando aconteceu entre eu e o Fredinho, Fred Bruno, que foi isso, tipo assim, na minha cabeça tinha acontecido uma coisa, na cabeça dele aconteceu outra, e a gente foi passando essas informações, ó, conversei com o Fred, aconteceu isso, o Fred falou, ó, conversei com o Gabriel, aconteceu isso, até que veio ao conhecimento de todo mundo, e teve uma treta generalizada. E no final das contas, ninguém tava certo, ninguém tava errado. Cada um tinha o seu ponto de vista sobre a parada, tá ligado? E hoje eu, pô, a gente sempre amei o Fred aqui fora, a gente continua bem pra caraca. Não, foi uma coisa que, foi o entendimento que aconteceu lá. Na casa a gente resolveu, na casa a gente voltou a ser amigo, curtia as festas pra caraca, aqui fora também. Então, só pra deixar claro que não tem nenhuma treta entre eu e ele, porque eu tenho o nome dele aqui, pelo amor de Deus.
Eu socorro. Amo.
Mas pra gente daqui de fora é maravilhoso quando essas coisas acontecem, porque a gente precisa escolher um lado. E é sobre, né? E a gente escolheu o seu lado. Socorro. Só que isso que eu queria deixar claro.
E assim, é meio terceirão pra vida ou a galera, tipo, pós-BBB também se encontra, dá rolê? Tipo, existe amizade pós-BBB?
Existe, existe. Tipo assim, a gente acaba se encontrando mais em eventos, não vou mentir, tipo. Por exemplo, semana passada, teve a festa do Isaías, um influenciador. Aí eu falei, Sara, você vai nessa festa? Ela falou, vou. Ah, então vamos junto. A gente foi sem controlar, se divertiu pra caraca. Mas tem tanta coisa acontecendo na minha vida e na vida dos outros participantes que manter contato semanal, diário, é mais complicado, sim. Então, tipo, Sarinha é uma pessoa que eu quero levar pra minha vida. A Marvel é uma pessoa que eu quero levar pra minha vida. A própria Bruna, uma amiga incrível, eu quero levar pro resto da minha vida. Mas a gente tem nossas vidas diárias. Tipo assim, eu tô correndo com vários projetos. Tenho minha vida pessoal. Tenho que trabalhar pra caraca. Então fica difícil encontrar todo mundo toda semana, todo mês.
Tem grupo no Zap, não?
Tem, mas é meio...
Mas na dele,
morto,
assim.
Pelo visto.
Mortíssimo, muito, mortíssimo. Mortíssimo. Eu, por exemplo, acho que nunca falei lá.
Caraca! Amo!
Só visualizo.
Tem algum arrependimento? Alguma coisa que você teria feito diferente, Gabi?
Não.
Terapeutizado mesmo, né? Que coisa impressionante. Mas você se preparou pra estar ali dentro? Foi uma coisa tipo, ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Foi bem, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Entrei lá, fiz o que eu tinha que fazer, saí, deu tudo certo.
Deu, a vida levou bem.
Talvez se eu tivesse, tipo, saído cancelado, tivesse saído, tipo, com uma visão do público pior, talvez eu pensasse, putz, me arrependo de ter feito isso e aquilo. Mas como eu saí bem, assim, de imagem, o público gostando da minha trajetória, me achando planta ou não, tanto faz, tipo, mas eu saí bem, assim, com uma boa reputação, então... É porque eu queria mudar alguma coisa também.
Tá tudo certo, em jogo que tá ganhando não se mexe, né? Acho que é isso. Sobre o time que tá ganhando não se mexe. E como foi pra sua família te ver lá dentro do Big Brother?
Ah, acho que pra família é a pior parte, né?
É, quem fica aqui fora é que sofre.
É, porque aí minha mãe me conheceu bêbado. Minha mãe me conheceu dando em cima das pessoas.
Esse lugar de humilhação que eu tinha esquecido.
Esse lugar de humilhação que a família faz questão de voltar, jogar na cara às vezes, entendeu?
Nossa, não queria que a minha mãe visse bêbada. Ia ser super chato.
A minha mãe já viu, então é sobre. Eu convido ela pra tudo.
Perfeita. Socorro. Eu amei.
Não, minha mãe já tinha me visto bêbado algumas vezes. Porque eu também chamo ela. Tem rolê na casa de uma amiga minha, que a mãe é mó legal. Eu chamo minha mãe pra ir junto, sabe? Mas acho que é isso, né? Tipo, família sofre muito. Tipo, ela te vê sofrendo e tipo, não tem o que fazer. Porque você tá no Rio de Janeiro, num estúdio, onde não tem acesso. Então, você vê as pessoas falando mal do seu filho por trás de você, por trás dele. E aí, no dia seguinte, tá apertando a mão do teu filho falando como
Nossa,
ele é legal.
Nossa, que ódio.
Então, tipo assim, a família sofre muito com essas paradas. Sofre muito mesmo.
Você teve algum momentinho de surto, assim? Que seja, tipo, antes de entrar na casa, aquelas duas semaninhas você fica isolado e fica sem nada pra fazer? Teve um momento de tipo, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Não preciso disso. Que rolê!
Eu tenho minha carreira bem bonita lá fora.
Quando eu... Peguei o meme agora. Quando eu recebi o convite, foi em outubro. Eu tava com muita coisa pra fazer profissionalmente também. E aí, eu evitava pensar nisso justamente pra... Talvez não entrar nesse surto. Então, eu distraía minha mente o tempo inteiro. Tipo, saía, fazia as reuniões que precisava fazer, gravação de conteúdo que tinha pra fazer pro programa. Mas tirando isso, eu evitava pensar nisso. Saía com os meus amigos, ocupava meu tempo, jogava um videogame. Porque eu acho que se eu tivesse parado pra pensar, caraca, olha a loucura que eu tô me metendo, talvez eu entrasse nessa pira. Mas pra justamente evitar nessa pira, eu abstraía.
Como é que foi o processo, Gabi? Você teve que fazer algum... teste, teve cadeira elétrica antes, teve aquele rolê inteiro, como que é a galera normal, ou foi camarote mesmo, foi, passou direto.
Eu não sei o quanto eu posso falar sobre isso, por questão de contrato, eu não quero ter uma multa aí pra pagar.
Socorro. A assessoria aqui atrás já tá assim, ó. Não, não, não. Eu não pago nada.
Se vocês se comprometerem a pagar a multa, eu falo o que vocês quiserem.
Rapaz, isso aqui vendeu duas Chanel, ela...
Rafa Dias, alô. Chama o Rafa Dias, por favor. Vamos ver se ele paga. Eu não tenho nada a ver com isso. Socorro, mas se quiser contar, pode contar.
Não, eu vou contar o que eu vou contar o que eu não vou me comprometer.
Isso aí, ó. Já é alguma coisa.
Porque além dessa rescisão de contrato, eu quero trabalhar mais na casa, quero fazer novela, quero fazer série, então não posso me queimar com a casa. Mas,
garantindo o próximo job.
Por favor. Mas basicamente, tipo, a questão do camarote. Eu vou contar a primeira reunião, isso eu já contei algumas vezes e até hoje não deu merda. Então.
Então tá tudo certo. Só daí tá liberada. Tá liberada
de novo e é isso.
Tipo, eu tinha acabado de gravar Pantanal, a gente acabou de gravar começo de outubro. E aí passou umas duas, três semanas. Ah, não tem problema nenhum, porque inclusive o produtor me mandou mensagem desse trecho e falou: ah, Gabi, maneiro isso que você falou, então tá tudo certo. E aí eles falaram: Gabi, vamos fazer uma reunião? Eu tenho um projeto que tá bem embrionário ainda, nada certo. Queria conversar com você sobre esse projeto. Aí a primeira reação foi: caraca, vamos chamar pra fazer uma série, uma novela. Aí eu falei: não, calma, pé no chão, Gabriel. Talvez não seja isso, talvez seja uma coisa menor, um quadro em algum programa, talvez seja algo que eu nem tô pensando, assim. Vamos com o pé no chão, porque vai que não é o que eu tô pensando e quebra minhas expectativas. Aí fui pra reunião com esse produtor da Globo, aí ele falou: Gabi, então, a gente tá fazendo a seleção pro BBB 23, a gente pensou no seu nome. A gente queria alguém de Pantanal e acho que esse alguém pode ser você. Aí eu falei: caraca, mas eu tava esperando tudo, eu tava esperando... um quadro, um programa, eu tava esperando ser apresentador de um programa, mas eu não tava esperando o BBB. E na hora, tipo, ele viu minha cara que eu fiz: meu Deus do céu. Aí ele falou: se você quiser uns dias pra pensar, aí te dá uns dias pra você pensar. É bem comum as pessoas pedirem uns dias pra pensar. Eu falei: não, tô dentro. Só vou ligar pro meu agente, vou conversar com ele.
Na hora, sim, já falou, vambora.
Eu falei: só vou conversar com o meu agente, porque se tiver algum trabalho ou se ele achar que não vai fazer bem pra minha imagem, eu também... A decisão final é minha, mas conversar com a equipe que trabalha com você é importante. Mas tô dentro. Aí ele falou: tá bom, então daqui a uns dias eu retorno pra você. Eu retorno a ligação com você. Aí eu saí, liguei pro meu agente, Del Santos. Meu agente pro audiovisual. E eu falei com ele. Aí ele falou: Gabi, você tá afim de ir? Aí eu falei: tô. Ele falou: não tem como saber se vai dar bom, não. Se você tá afim de ir, segue teu feeling. Aí, na mesma hora, tipo, passou meia hora, eu já mandei um áudio pra ele falando: mano, eu tô dentro. Tipo assim, se vocês quiserem, eu tô dentro. Ele falou: Gabi, não é bem assim. Tipo assim, não é, seu nome não tá confirmado. Vai ter uma seleção, a gente vai fazer algumas entrevistas até o final do ano. E aí, a gente, quando fechar o contrato, você tá dentro. E aí, mas esse processo, tipo, vai passando tempo, vai passando um mês, vai passando dois meses, vai passando três meses. E o tempo inteiro você fica na síndrome do impostor. Será que eu vou mesmo?
Ah, e é sempre na dúvida, demora pra você ter certeza.
É sempre na dúvida. Eu tava lá confinado, já pra entrar no programa, tipo, a gente foi confinado uma semana, e eu ainda pensava: mano, será que eles podem me mudar a qualquer hora?
Pois é.
É, porque a gente, eu já fiquei sabendo... boatos a boca pequena, que é isso, que tem gente que está confinada
e não entra. Então, tipo assim, você fica nessa loucura, tipo, será que eu vou, será que eu não vou? Pô, tô há três meses me preparando pra isso. Será que eles vão cancelar agora?
Cancelar com você no confinamento, eu processava.
Cara, mas tem história de gente que foi...
Tem história disso. Tem.
Naquela prezinha ali. Imagina o desespero. Você fez a sua malinha, bonitinho.
Eu processava. Eu falo: que é isso? Já me confinou aqui, exato. Já deve ter feito conteúdo, é tempo. Perdeu tempo, oportunidade, várias coisas. Tem vários incisos pra estarem no processo. Então, se me chamarem um dia, me bota na casa. Porque senão, se me tirar antes, vai ficar feio. Socorro. Então, demora, né? Até você ter certeza mesmo. Assim, mas assim, teoricamente, no confinamento, você já tem certeza. Apesar de tirar, é raro de acontecer, né? Mas aí, até lá, até você ter certeza.
Você tem um
mesmo
pouco mais de segurança. E eu comecei a ficar inseguro porque meu nome não tinha vazado. Aí, no dia 2 de janeiro, meu nome vazou.
Gente, eu amo. Eu amo minha insegurança porque meu nome não vazou. Menino,
não, eu estava inseguro, eu estava seguro porque não tinha vazado. Porque eles falam: se vazar,
não vai.
Se não vai. Aí meu nome vazou no dia 2. Eu falei: ferrou.
Cara, como é que vaza esse nome, gente? Eu fico desesperada com isso.
Ai, o povo, os pombinhos vão contando, né? Alguém lá. Porque é muito. Porque no final do dia você não conta pra ninguém, mas alguém dessa equipe já vai saber. Aí você já tem que produzir conteúdo. Beleza. Só que dentro da Globo é muita gente pra produção rolar.
Eu acho que acaba vazando mais por uma questão interna mesmo.
E também pela agenda, né? Que se alguém, tipo, ah, eu quero fazer um negócio com o Gabi de janeiro a março. Aí agora ele fala, a agenda dele não tá disponível. Também tem uns rolês assim, né? Que a galera deve matar a charada, assim, tem, né? Tipo, juntar tem. Um mais um.
É, tanto que ano passado a Urias, ela tava indisponível no início do ano por coisas pessoais. E a galera tinha certeza, ela aparecia em todas as listas. Como certeza absoluta, porque todo mundo ligava pra fazer show. E ela falava que só podia fazer show a partir de março. Aí a galera falava, ela vai pro Big Brother. Com certeza, porque a agenda dela tá fechada. E nem era. Ela ia fazer outras coisas, e aí não era. Mas a galera faz muito isso.
É,
de ligar pra ir descobrindo. Porque isso, na verdade, eu acho que eles já sabem o nome, né? Alguém sopra lá de dentro e alguém vai fazendo a confirmação. Exato. Como que eu vou confirmar a notícia? Não sabe como confirmar. Faz qualquer coisa e dá tudo certo. Porque a lista é um grande momento do programa. Certeza. Você tá nessa lista ou não tá? Nossa, a especulação é milhões.
Daqui a pouco já deve começar as especulações.
Exato.
É de Bielo, que
Bielo, se tu for e não me contar, eu vou ficar super chateada.
Não, vou pra Fazenda.
Ó, que dá tempo ainda.
Jamais. Socorro, pelo amor de Deus. Vou até me fechar em copas.
E aí vazou teu nome no dia 2, e aí tu pensou, bom, é isso, caí, não vou mais.
Eu liguei pro meu agente desesperado. Del, vazou meu nome, o que eu faço? Conversa com os caras, vê se eu tô dentro ainda. Ele falou, Gabi, deixa que eu resolvo. Ele foi me passar uma segurança, que depois ele falou que ele não tava com essa segurança.
Mas ele não tinha.
Mas ele falou, tipo, vou passar uma segurança pro Gabriel. Porque senão são dois desesperados juntos.
Uhum.
Aí ele falou, Gabi, deixa que eu resolvo.
Calmo.
Ah, eu só queria entender como é que tá, vazou, mas não tá circulando tanto aí contra outros nomes. Não, tá tudo certo? Tá tudo certo. Gabriel, está tudo certo. Por dentro ele entendendo.
Já achando que ia sair ali.
Mas mesmo ele falando que tava tudo certo, na minha cabeça eles podiam me tirar.
E quando é que você teve certeza mesmo, tipo...
Quando eu entrei.
Só isso?
Não, ele passou a porta.
Não, quando faltou um dia, eu falei, não, pelo amor de Deus. Se fosse pra me tirar, acho que eles já tinham tirado. Aí eu tava um pouco mais seguro, assim.
E como é que é estar ali dentro, Gabi? Tipo, qual é a sensação? O que que se passa na sua cabeça?
Acho que o primeiro dia é o mais complicado, assim, que você tá tentando assimilar as coisas. Tipo, você entrou numa casa nova, 20 pessoas diferentes, no meu bebê, a gente tava amarrado. Tava colado com
Nossa,
uma pessoa.
É verdade.
Então, eu acho que é tipo... É tipo uma criança quando tá, tipo, conhecendo, sei lá, um parque de diversão. Você fica meio impactado com tudo. Tudo te impressiona. Tudo é novidade. Mas depois vira rotina. Depois que você se acostumou com aquilo, é o seu dia a dia. Aquilo se torna a sua realidade. Isso é bizarro. Porque aquilo, de fato, se torna a sua realidade. Você não consegue imaginar a sua vida fora daquilo. Aí, quando você sai, você tenta voltar pra sua realidade, mas fica nesse meio do caminho... Aí depois você se acostuma, mas o BBB, a realidade do BBB é a sua verdade.
O limbo é maior na entrada ou na saída?
Na saída, com certeza. Saída, com certeza.
É muito estranho, intenso, né?
É porque a vida já era assim antes, né? Mas mesmo assim é mais difícil se habituar, porque você já conhecia do que com o novo.
É porque você ficou 3 meses parado. Quando eu saí do BBB, eu tinha a impressão que eu tava em janeiro ainda. Porque... É isso, tipo, a vida aqui fora continuou e a nossa meio que ficou estagnada naquele momento. As nossas informações sobre o mundo eram de janeiro. Então, quando você sai, você ainda se sente em janeiro, sabe? Nossa, acho que é isso.
Louco.
Nossa, e como é que foi a sensação de quando você saiu e você viu que você estava muito mais conhecido do que quando você entrou? Que, tipo, o BBB estoura uma bolha, tá ligado?
História,
tipo, pessoas que nunca... pensariam em assistir uma novela, em assistir um negócio, de repente tá todo mundo falando sobre isso, a internet inteira fala sobre isso.
A internet não para, né? Não. Eu lembro que no começo era, tipo, acompanhar as redes sociais, tipo, 24 horas pra entender o que estavam falando, acho que foi um momento que, na minha... Porque a época de Chiquititas não tinha as redes sociais tão forte. E aí teve o BBB, e aí teve essa repercussão midiática, tipo, meu nome era muito falado, e eu falava, caraca, gente, isso é muito bizarro, assim... Mas ao mesmo tempo num lugar de já entender um pouco como funciona por conta da minha trajetória artística já.
É, foi menos caótico pra você, provavelmente.
Eu imagino pra galera, eu converso com a galera que fez Pipoca, tipo a Sarinha. Nossa. Pra eles é, tipo, de fato, a mudança da vida, tipo assim.
Antes, do dia pra noite, né?
É do dia pra noite, você se torna uma outra pessoa, assim.
Isso é muito louco, porque você entra anônimo, você passa um tempo numa casa e de repente o Brasil inteiro te conhece.
Você vira, tipo, uma entidade, né? E ainda mais, quanto mais próximo do final da edição, mais...
Uhum.
Adorado ou odiado ou qualquer coisa, você está sendo muito visto ali. Uma dúvida que eu sempre tenho é: que momento que você tem acesso às suas coisas quando você sai da casa? Porque tem a entrevista, né? Em seguida. Nesse meio tempo, você já tem acesso, você já fala com alguém ou não? Você não fala com ninguém até acabar a entrevista?
Cara, sabe que eu não lembro? Deixa eu tentar refazer os passos. Eu acho que a gente sai e tem uma correria pra ir pro estúdio que o Tadeu tá.
Uhum.
E aí a gente vai lá, sem celular, sem nada. Eu, se eu não me engano, o meu celular veio parar na minha mão após a entrevista com o Tadeu. Tipo, acabou o programa ali.
Ah, antes de trazer a entrevista online com a Patrícia,
com as meninas. Eu não lembro, cara. Eu tô na dúvida real.
Imagina o desespero.
Eu tô na dúvida real. Não, você tá tão na adrenalina que você também nem pensa. Se eu peguei meu celular, eu coloquei no bolso e não liguei. Você tá ali acompanhando. Vamos, Gabriel, vamos. Tadeu, tchau. Vamos, Gabriel. Estúdio, gravação, vai, foi. Então, tipo, você...
Você não para,
né? Tá acostumado. Eu passei 2 meses e meio sem celular. Ter o celular naquele momento não era importante, tá ligado?
Caraca, você passou 2 meses e meio sem celular. É.
Mas você fala com alguém? Tipo, tem alguém da sua equipe que você já consegue conversar nesse caminho de um estúdio pro outro? Não. É só a galera da produção. Só depois que acaba essa entrevista que aí você pode falar com alguém.
Eu só encontrei a minha equipe e a minha família no hotel.
Ah, entendi.
Que é tipo madrugada, assim, depois de fazer 500 mil...
3, 4 horas da manhã. 2, 3 horas da manhã. Mas aí eu já tava com o celular, que eu lembro que eu mandei mensagem pra equipe falando, já tô indo pro hotel. Aí eles falaram, sua mãe tá aqui, sua mãe e sua irmã. Eu falei, não sabia. Você não sabe nem quem tá ali com você, sabe?
Quem vai estar lá te esperando. É porque essa é sempre uma grande dúvida, porque nessa entrevista você descobre muita coisa que aconteceu na casa. Então a gente sempre fica com essa dúvida. Mas será que ninguém avisou? Ninguém deu ali um heads upzinho?
Não dá um heads up, porque é muita correria. Mas, por exemplo, eu lembro que quando eu tava esperando ali 2 minutinhos pra conversar com o Tadeu, tinha um cara da produção que veio falar comigo. Pô, Gabriel, gostei muito da sua trajetória. Você foi incrível, isso, aquilo. Eu falei, tá tudo certo, né?
Ah.
A minha imagem tá ok. Ele, não, Gabriel, tá tudo certo. O Brasil te ama. Aí já dá um...
Um alívio. Exato.
Nossa,
não sei como é com outros participantes. Porque, tipo, foi um cara que chegou ali e veio trocar uma ideia comigo. Ele não era obrigado a falar nada, sabe?
Imagina quando você é muito odiado, a pira que deve ser.
Nossa, socorro.
Tipo, você sai com seus 90% ali. É. Deve ser muito assustador.
É.
Teve, quando foi, acho que foi da Carol Conká, que deu um tempo até a entrevista, né? Não foi diretão.
Foi, a dela foi maior, demorou mais pra ter, bem mais. E na época dela falava sempre o número de seguidores, né? Que você tinha ganhado. Como ela perdeu, aí o dela foi o primeiro que não falou. Não chegou a falar o número de seguidores de rede social.
Que loucura!
Porque como, aí depois do dela, todo mundo que tinha perdido, que era cancelado, tinha perdido, nunca se falava. Só se falava quando a pessoa ganhava. Quando ela ganhava seguidores, aí falava, quando você achava que você ia ter? Tá aqui. Aí depois dela, não se fala quando a pessoa perdeu. Porque é isso que é complicado. Porque são todos os motivos que você falou no início, né? Você vai porque você sabe que é uma coisa imagética. Você não sabe se vai dar bom, se vai dar ruim. Mas até então, até aquela época, não sabia que poderia dar muito ruim. Assim, ruim demais. Então, aí eles têm que dar uma segurada, né? Tem que dar uma segurada aí. Porque senão também, ninguém vai mais depois, né? Pelo amor de Deus. Não dá, mas é aquele jogo, né? Tá aí Juliette também, né?
Pois
tá. E aí, é loteria. Mas quantas pessoas ganham na loteria? Muitas perdem. Toda semana. Eu perco toda semana. Eu tô lá apostando.
Mas deve ser duas piras, né? Tipo, da Carol deve ter sido uma pira e o da Juliette também deve ter sido uma pira. Porque, tipo assim, então, lembra que você tinha 200 pessoas? Agora você tem 30 milhões de seguidores. Tipo, 30 milhões de pessoas que estão te seguindo. E muito mais que te conhecem. Deve ser uma viagem muito grande, assim. Existe uma... Não sei, algum acompanhamento que a galera faz, assim, psicologicamente mesmo. Eu sei que tem um acompanhamento artístico e de entrevista e tudo mais. Mas tem um rolê do tipo, Gabi, vamos conversar? Então, você tá saindo, isso aqui aconteceu, isso aqui vai acontecer. Existe um papo sincerão, sem câmera, sem nada?
Eu acho que aconteceu isso. Acho que as equipes individuais de cada participante têm a liberdade de fazer isso. Eu lembro que quando eu saí, foi justamente isso. Muito porque eu tinha dei muita entrevista, cheguei no hotel... Aí, no dia seguinte, você já tem café da manhã com a Ana Maria. E aí, você precisa ter alguma noção do que aconteceu. Então, a minha equipe, por exemplo, fez um acompanhamento da minha trajetória. Falou, na primeira semana aconteceu isso, a galera gostou disso, odiou isso. Segunda semana, nananana. Então, eles foram dando esse feedback pra mim. E aí, quando eu cheguei no café da Ana Maria, eu já tinha uma mínima noção do que tinha acontecido na minha trajetória. Mas acho que é muito individual, tipo... Aí, depois tem uma conversa com a galera da Globo... Você senta com diretores, com uma galera ali do executivo da Globo, e eles conversam com você, mas isso acho que foi 2, 3 dias depois.
Ai, bastante tempo depois.
Mas é tipo.
Mas não é uma conversa psicológica, não. É sobre o
game, o que aconteceu, se tá feliz, se não tá, se tá bem, se tá mal. E acho que foi isso, assim. E depois, terapia. É. Voltei pra terapia, mas eu fiquei um tempo sem ir pra terapia. Fiquei 2 meses sem ir pra terapia.
Depois, caraca, que já tinha saído.
Depois que já tinha saído.
Menino, não, mas a cabeça então tá muito boa. Nossa, porque eu já ia sair, já ia falar. Quem tá no hotel, minha mãe e minha irmã, e a terapeuta.
E a terapeuta. E aí,
ela não, nossa, está, como assim? Socorro.
Exatamente. Eu quero minha mãe, minha irmã e meu analista agora.
Agora.
Nesse momento.
Manda buscar, manda buscar. Exatamente. Eu adoro.
Qual foi a primeira coisa que você fez que você pensou, tipo, sei lá, que você se tocou da realidade, assim, sabe? Tipo, voltei. Quando você chegou na sua casa, sei lá, quando você comeu a sua comida, quando, tipo, sabe, você podia comprar alguma coisa e podia chegar.
Acho que quando eu vi minha mãe e minha irmã no hotel, assim, foi emocionante pra caraca, eu chorei muito.
Você nem se tocou de certo, de tanta saudade que você tava, né?
Cara,
porque você vai vivendo as coisas ali dentro e, tipo, é isso.
Exatamente, tipo, e eu sou uma pessoa que é muito focada, então, no que eu tô vivendo, eu vivo 100%. Então, eu não sentia saudade mesmo, assim, do mundo aqui fora. Da minha família, dos meus amigos. Eu sou uma pessoa um pouco assim, sabe? E aí, quando eu saí, que eu vi a minha mãe e minha irmã, tipo, eu só descarreguei tudo emocional que eu tava sentindo, sabe? Foi muito bonito mesmo.
Nossa, que foda isso. E assim, você gosta bastante de um reality. Às vezes você vai participando no BBB. Às vezes você leva um amigo pra participar. Porque você levou um amigo pra participar do Sente o Clima.
Sim!
Um novo reality de amor aqui de estúdio. E como é que foi essa experiência? Que amigo que você levou e por que você escolheu ele?
Eu chamei o Guilherme Vieira. O Pinho das Chiquititas que fez comigo. Porque esse moleque é doido, esse moleque é engraçado, esse moleque é, porra, meu protegido. Tipo, eu lembro que nas Chiquititas eu era o mais velho, então eu era tipo o pai. A gente tinha montado uma família, assim. Eu era o pai, tinha a Júlia Garcia, o Guilherme e o Pedro Henrique como os meus filhos. Tinha os meus netos, tipo assim, eu de fato era tipo o paizão da galera. Quando eles faziam merda, quem chegava na produção pra salvar eles era eu, entendeu? Então, tipo, eu adoro o Gui. E aí eu falei, Gui, me chamaram pra um reality, pediram pra chamar alguém. Você topa aí? É um reality de namoro, tipo, de arranjar alguém aí, um encontrozinho, ver o que rola.
É ótimo.
E aí eu chamei o Gui, ele topou na hora e foi bom, porque fazia tempo que a gente não se encontrava também. Mas a gente, tipo, pô, a gente se ama mesmo, moleque, no fundo do meu coração. Todo aniversário dele eu tô lá, as nossas mães se dão bem, não tem treta entre as nossas mães.
Pronto.
E eu chamei, e foi uma loucura aquele programa, viu?
É, as coisas esquentaram, as como coisas é que foi?
Guilherme esquentou, eu esquentei, não era nem pra... Eu fui levar o Guilherme pra encontrar o amor da vida dele. Eu acabei...
Encontrando o amor da sua vida?
Não, o amor da minha vida não. Mas um datezinho, né?
Gente!
Mas um datezinho só no dia. Mas era uma das participantes que tava pra ficar com o Gui?
Era uma das participantes.
Meu Deus. Mas vocês dividem muito na vida?
Nunca dividimos.
Olha,
mas não
só.
Teria esse ciúme. Não teria esse ciúme.
Gente! E foi bom?
Foi maravilhoso. Programa, gente, animadíssimo.
Ele levou um amigo, quem saiu na melhor foi ele, meu.
Socorro, socorro.
Você não pode perder a oportunidade, né, gente?
Não pode.
Eu vi um vídeo esses dias de uma menina falando, de um repórter perguntando pra ela assim, como que você faz se chega um cara e fala que quer ficar com a sua amiga? Você chega pra um menino e fala, a minha amiga quer ficar com você. E aí ele fala que quer, ele vem, e aí a gente dá um beijo triplo. E tá errado.
Eu sou adepto.
Não tá errado.
E tá errado.
Eu sou adepto.
Então, também,
Ori.
Eu acho que é exatamente sobre isso.
E aí,
isso.
A gente já vai, já faz tudo.
A gente me viram dando em cima de homem casado no BBB. Qual que é o problema de dar um beijinho num programa de... Que é porque a proposta é essa.
Que é exatamente, que esse é o catch. E me fala, como é que tá o Gui depois do programa? Tem atualização, alguma coisa?
Olha, acho que eu vou sair com ele hoje à noite ou amanhã. A gente marcou a gente não se viu desde o programa, então a gente quer, tipo, sair pra jantar, trocar uma ideia. E vou receber esse feedback. Ainda não tenho, não. Ainda não perguntei. Quer que eu ligue pra ele aqui agora? Mentira.
Caraca, eu ia querer muito.
Vamos de FaceTime.
Eu ia querer muito, mas pode contar pra gente o que rolou no programa, porque o programa já foi ao ar, no caso. Então pode contar as fofocas que você tiver aí pra gente. Mentira.
Amo.
A gente consegue uma fofoca ao vivo.
Breaking news.
Que coisa maravilhosa.
A gente ama.
Não vai entender nada, né? Ele fala, porra.
Não, vai falar o que tá acontecendo.
O que era?
Igual aqueles programas quando alguém ligava assim, falava, alô, é o Luciano Huck. Ah, você tá mentindo. Fala, e aí, amigo, tudo bem? Tá de pé ao jantar? Mas então.
Gente, mas eu acho que amigo é pra isso, né? Tipo, pô, tá solteiro, vou te levar num programa pra encontrar o amor da tua vida.
É, eu faria isso, eu teria feito isso pelos meus amigos. Mas você
teria
eles,
ido, amiga,
mas
com
eles não prestam. Teria. Eu falei pro Vitor me levar, como
mentira,
eu sendo amiga. Que meu coração tá sempre aberto, sempre cabe mais um.
Amiga.
Mas não, falaram que não tinha mais vaga.
Na próxima temporada, eu quero levar Bielo.
Socorro, por favor, me leva. Ai, amiga, me leva.
Eu vou te levar, amiga. Por eu vou escolher.
Favor.
E, ó. Momento de tensão.
E aí, peraí. E aí?
Fala, Gui, tá podendo falar?
Mano, tô no metrô, velho.
Não, só queria perguntar aqui uma parada, uma curiosidade minha aqui. É... Ah, primeiro, a gente vai jantar hoje à noite, né?
Hoje é dia, meu filho, hoje é dia, botar São Paulo abaixo.
Não, tranquilo. Gui, como é que ficou aquela parada lá do... Porque eu acho que amanhã eu vou lá dar uma entrevista no Diacast e vão falar sobre o programa que a gente participou. Aí eles perguntaram se podia falar sobre a nossa participação lá e tal. Eu tô ligando pra perguntar, tipo assim, pra entender como é que ficou lá depois, se você saiu com a menina, se saiu com alguém lá depois do...
Ah, lógico, né, mano? Eu saí com ela, a gente deu um rolezinho, que não sei o quê, um negocinho assim. E é isso.
Foi maneiro?
Foi da hora. O programa ajudou muito.
Ah, então
já
isso...
Um contatinho já.
Era pra saber isso, maninho. Mas é isso, vamos se falando que a gente vê onde a gente vai jantar, fechou?
Fechou, tamo junto.
Então amanhã eu vou falar isso no programa, fechou?
Boa.
Falou.
Te amo,
tchau. Conteúdo a gente entrega.
Eu acredito.
Gente,
a tranquilidade com que Gabriel mente na cara do amigo. Que coisa impressionante. Pô, rolou um date, que coisa boa.
Um contatinho ali, ó. Quer coisa melhor? Gente, que delícia.
Amei, pô, isso aí é parceria, Gabi. Agora
tu
deu teu nome.
Mais rápido que eu, porque eu foi só um beijinho no dia e não rolou mais.
E não rolou mais nada depois?
Por que não, Gabi?
Não sei. Mas vocês chegaram a trocar contato, pelo menos?
Trocamos. A conversa foi ali um pouquinho, mas não fluiu muito também. Tava trabalhando. Ela
porque
também
é
na
foda,
agenda dela.
Né? Às vezes você fica com alguém super legal e aí não consegue conversar com a pessoa depois? Nunca aconteceu contigo? É que você
sempre
tem preguiça de conversar,
na verdade,
né?
É que eu acho isso pra mim já é um default, já. O importante é rolar na hora. Depois vamos garantir o agora. Porque o futuro, nem sei a quem pertence. Então já vamos fazer o que tem que fazer. Aí depois, se conversar, a gente vê. É que eu já sou um pouco menos romântica, né? Aí tem que ver, né?
Nossa, mas que ótimo que a gente teve a prova agora que o Sente o Clima funciona.
Funciona.
Tá,
parabéns, Christian. O seu trabalho está sendo muito bem feito. O Sente o Clima tem futuro. As pessoas estão... Cara, pode sair namoro disso aí, hein?
Pode sair, porque é um contatinho, já pensou? Tá ali, ó, naquele dia ali de carência, conversou com um contatinho. Tanto de namoro que sai disso daí, de
isso
verdade.
Isso que eu ia falar. Tantas histórias que eu conheço que eram um pente ralo e depois virou um casamento ali, um namoro. Tá morando junto em 3 meses, já vi história assim.
Gabi, o dia que tu encontra a gente pra ficar, Gabi? A DM tá aberta, a galera pode mandar DM? Como é que é a situação?
Pode mandar DM, mas eu não... Acredita que eu não flerto muito pelas redes sociais, por Instagram? Eu tenho um pouco de preguiça de flertar pelas redes sociais.
Menino.
Eu sei que é melhor do que aplicativo de namoro. Aplicativo. Todo mundo fala que Insta funciona mais. Mas eu gosto...
LinkedIn dá milhões também.
LinkedIn? Pô, eu consegui pegar alguém pelo LinkedIn,
cara,
tu é 10 de 10.
Já aconteceu. Bom,
mentira.
Enfim, vamos lá.
Não, mentira.
É verdade. Gente!
Não tem como, Bielo.
Gente, é que eu... Gente, é verdade.
A pessoa falando textão, tipo, agradecendo a RH.
É.
E tu, porra, que lindo.
Não, mas eu nunca vou. Eu respondo o que chega. É, LinkedIn tá milhões. Mas Instagram também entrega horrores.
Fala muito do Instagram, mas como eu sou uma pessoa que tem um pouco de preguiça de conversar, acho que pelo Instagram tem um lugar mais formal, de você ter que trocar uma ideia, aí depois marca de sair, etc. Então, eu gosto muito de estar no rolê e ver o que acontece. Tipo, fui pra um bar com os amigos, tô ali flertando, opa, deixa eu ver o que acontece. Uma balada, alguma coisa assim. Mas acredita que eu, às vezes, eu tenho um amigo que ele usa aplicativo de namoro. Aí quando eu tô na casa dele... Eu sempre fico, também. Aí eu crio.
Ah, eu adoro.
Aí eu crio e às vezes, muito raro, acho que só saí com 3 pessoas por aplicativo de namoro. Mas em geral é mais no dia a dia mesmo.
Nossa, a galera deve super achar que é fake, né?
Nossa.
Tem um aplicativo que eu não vou falar, Uhum. Que eu fui. Eu não posso criar conta nele, porque me denunciaram muito achando que era fake.
Mentira!
Aí eu não posso acessar. Aí tem outro que eu ainda consigo usar.
Meu Deus!
Chocada. Inclusive, uma das pessoas que eu saí, uma dessas três pessoas que eu saí pro aplicativo de namoro, foi eu acho que uma ou duas semanas atrás. E tá super legal, assim, a conversa que eu tô tendo com a pessoa.
Ah, tá então foi bom, ainda. Tá rolando, funciona.
Tá rolando, funciona. O do Cris funciona mais.
Aí, gostei.
O sentimento ali é melhor, que tá ali pessoalmente, já conhece ali, já vai pro quarto escuro, entendeu?
Exato, menina, se quiser trocar, já troca na hora, já entendeu? Vai ali, já faz aquele rodízio que a gente ama.
É isso. Bielo okay. Vai pra baixaria, meu.
Não,
sem noção.
Foi errada.
Isso, não, tá certíssimo.
Ele foi lá,
tá
legal, amigo.
Eu fui lá
e já pegou alguém, então... Hoje, Gabriel, aqui olha. A gente tá na mesma página. Você que é muito puritaninha,
Gabriel,
amiga.
Gabriel e Bielo, realmente não dá pra enfiar os dois juntos no mesmo programa, gente. De verdade,
inclusive,
tem que cortar um.
Eu não sei se isso rodou de verdade, mas fiquei sabendo que não sente o clima. Teve participante que tomou até Viagra.
Gente,
olha,
e o pior é que isso é verdade.
Não, é mentira, gente. O pior é que eu não tô mentindo. Teve um participante que foi no banheiro.
O pior é que isso é verdade. Gente. Não, você não tem noção. O Sente o Clima, ele deixou a dia estúdio num clima. Que a gente saía aqui da gravação, pô, o papo mó sério, sabe? Uma entrevista mó séria. Aí eu saía daqui, tava todo mundo da produção assim, ó, meu Deus.
O que tá acontecendo?
Aí o que tá acontecendo? Eles assim, não, tem alguém apalpando. E eu apalpando o quê? Eles, Gabriela, o que você acha? que tava apalpando, Gabriela? Eu, gente, baixaria.
Fazendo aquele confere do pacote. Mas vocês não fazem
adoro.
Mas vocês não acham que tem que fazer um confere? Se tivesse pegando alguém, não fosse no quarto escuro.
Se
fosse na vida, não faz um confere?
Um monte de câmera na tua cara.
Depende do clima, da situação, do tesão do dia.
Mas faria?
Faria. Dependendo.
Você não faz um confere?
Eu não é sobre minha entrevista, é sobre o Gabriel.
Ah, então ela faz, né? Quem cala, consente.
Quem não
ela
quer
faz.
Responder pergunta embaraçosa é porque faz.
Exatamente.
Se ela falasse não, ela ia falar, não, gente,
não,
eu não faço.
Eu sou da igreja, eu sou evangélica, não tem nem porque a gente ficar nesse assunto.
E as evangélicas faz tanto filho como?
Que isso, Biel?
Ô, mãezinha,
Biel.
Vamos ver. Vamos
Olha,
ver, né?
Eu vou nem falar o que eu pensei aqui.
Bielo não tem medo do cancelamento. Socorro. É uma coisa impressionante,
que
gente.
Bom, então, tem que ver, né? Aí tem que ver. Já
Enfim,
ficou mais caro.
Mas, assim, aconteceram coisas, assim... Ai, não sei se eu posso dar muito spoiler.
Triplo,
mas a
teve
Vanessa
assim...
Wolff também. Tudo.
O programa tá milhões. Estavam lá, a galera gritando enquanto gravava, eu fazendo meu ao vivo em paz. Só queria falar. Tinha hora que tinha que avisar a galera de casa. Gente, essa gritaria é o Sente o Clima que foi gravado aqui do lado. E foi milhões.
Perfeito.
Foi milhões.
Tem
esse
um
episódio
vídeo.
Tá assim.
Segunda
sabor.
Temporada vindo aí. Eu espero que tenha.
É.
Quem sabe você vai com participante, hein, Gabi?
Eu fecho. Eu já falei
socorro,
isso. Fecho pra caraca.
Socorro.
Gente, o que vai ter de inscrição, hein?
Podia fazer. Exato.
Aí, ó, vai acabar com a DM do Christian.
Podia fazer um trio. Você me traz e eu trago você. E aí a gente faz um programa só pra todo mundo, assim, ó. Pra todo mundo
Vocês
vai
perderam.
Ter. Sabe que
a produção
adorei.
Falando, no do Gabriel, todo mundo da dia vai querer se inscrever. Olha esse diretor!
O pior é que sim, né? Porque desde
que
o Big Brother,
isso,
já meu. Todo mundo já aqui, ó.
Que isso,
falando.
Bom, falta de profissionalismo,
sobre.
Me desculpa, Gabriel.
Não, gente, vamos fazer uma resenha aqui no camarim depois que acabar. Chama a galera.
Bora!
Tô super com a agenda livre hoje.
Ah, é sobre. A gente organiza lá no camarim, aqui no varandão também, que é do lado da geladeira já.
Que isso!
Milhões, pode deixar.
Adorei. Já marca de assistir, de fazer essa resenha. Terça-feira, às 8 da noite, que já assiste, sente o clima. Já fica no, naquela questão ali juntos. E aí, vocês fazem esse rolê. Porque realmente, o pessoal da direção tá bem no meu ouvido. Falando, não, muita gente da dia vai se inscrever. Uma galera vai se inscrever. Ó, Danilo... Ó. Dando joinha no Switch, gente, que baixaria.
Que baixaria gostosa, né? Quem não gosta de uma baixaria?
Que isso.
Só a Gabi. Ai, meu Deus do céu.
Mas enfim, vou levar vocês dois pro Sente o Clima, tá?
Ótimo.
Por favor.
Vamos. Vai ser milhões. Socorro, eu tô precisando.
Podia ter um Sente o Clima de trisal.
Nossa, sim!
Entendeu?
Para um novo membro do
Sim.
casal, inclusive.
Uhum. Vai ser... Ai, sente a marmita.
Sente a...
Nossa! Aí sim, vai ser bilhões, gente. E eu tenho experiência com marmita.
Sente a
nesse.
Marmita é sensacional.
Nossa, vai ser tudo.
Cara,
nesse eu queria vir para participar, para me inscrever. Nossa, ia ser tudo. Amiga. Ai, gente. Amiga, novos formatos. Novos formatos.
Sente a marmita. Por favor.
Vai ser a temporada especial. Aí é só marmitas, só marmiteiros.
Nossa, gente, coisa
marmiteiros
sensacional.
Marmiteiros e marmitas, gente.
Tem o casal, aí uma participante, dois participantes. A gente só precisa decidir mais dois, então.
Exato. Exato. Mas isso aí, ó, abre a inscrição
que
a galera já
todos,
traz.
Né? Fica todo mundo, se quiser, no caso.
Daí o Vitor já pode vir, que já vem o Vitor com o marido dele, que adora marmita. Fechamos, fechamos o elenco.
Aí ninguém fica sem pegar ninguém, no final das contas.
Não, isso aí nunca acontece, né? Porque a gente já leva amigo pro rolê pra isso. Pra se não aparecer ninguém, já pega os amigos também.
Que isso, Biel.
É, não tem mais nada? Não tem mais pergunta. Acho que já, né, já tô falando demais
não,
já aqui,
já,
socorro.
Acho que eu vou encerrar a baixaria perguntando sobre coisas do futuro do Gabriel. Gabi, planos pro futuro… Coisas que você pretende aí pro próximo ano.
A gente quer que você entregue mais do que você já entregou. Que já falou que tem peça, o que, que a gente pode saber.
A gente quer um spoiler mais conciso. O spoiler é palpável, sabe?
Tá.
Cara, eu vou gravar uma série agora, no final do ano.
Eita.
Como que chama?
Juro que... Ah, não, eu sei sim. É porque muitas vezes eles mandam com nome alterado.
Ah, sim.
Por medo de vazar. Então, por exemplo, eu já fiz teste. Teve tá agora muito hypada essa série One Piece. Que é de um anime. Quando eu fiz o teste pra essa série. Veio como Projeto X. E o nome das personagens eram trocados.
Olha.
Eu fui perceber. No meio do processo, eu descobri que era pra isso. Porque eu acompanho anime, então eu já conhecia a história. Mas muitas vezes vem trocado. Então, na verdade, eu não sei se esse é o nome da série. É o nome oficial. Ou se é um nome imaginário pra não vazar. Mas não posso falar. Na verdade, não posso falar.
Explicou pra quê?
Imaginário.
Não vou falar. Assinou NDA, provavelmente.
Mas... E a multa é cara, bicho. A multa é cara. Então não posso falar. Mas tem projetos muito legais, assim, tipo, de ser convidado pra fazer o projeto e os projetos pessoais que eu tô desenvolvendo mesmo, da peça de teatro, dos filmes barra séries que eu tô produzindo também, o livro de poesia, o livro de... Livro infantil.
Vai ter um de poesia também.
Tem também, um livro de poesia.
Nossa, vai ser tudo.
Mas esses projetos são pra 2024 e 2025, assim, os meus projetos pessoais. Tem alguns que vão sair ano que vem e outros em 2025, pelo planejamento.
Que bem resolvido, né, amiga?
Exato. Não dá pra lançar tudo no ano só.
Meu planejamento não tá feito nem pra semana que vem.
Exato, eu vou comer hoje, saindo daqui.
Exato, minha velha. Gente, eu amo gente organizada. Ai, amo que já cria esse frisson também no público. Porque já deu deadline. Já avisou que, ó, 24 e 25 é o ano dele.
Ah, e tem um filme que eu gravei em junho também. Esse eu posso falar, da Star Plus.
Uhum.
Um filme que eu gravei pra Star Plus, que deve lançar ano que vem. Tem um filme que eu gravei em 2021, que ainda não lançou. Caraca. Também deve lançar ano que vem. E aí esse
das coisas demoram.
Demora, né? Filme demora. Filme
pode demora. Falar o nome desse? Pode falar o nome?
O filme... Posso? Acho que eu posso falar, né? Posso. Posso. Não quero nem ver o que minha equipe vai falar.
Aí, pronto.
O da Star Plus se chama As Aparências Enganam. Conta a história de... agora eu já não sei se posso falar, mas eu vou falar.
Mas é sinopse, né? Não conta final.
Conta a história... No final eu morro. Mentira. Conta a história de alguns influencers que foram chamados pra fazer um evento num hotel no Nordeste. E aí conta a vida desses influencers. Como é que é... Tudo acontece nesse resort.
Vocês vão causar na Farofa da GK?
É, live action da Farofa da GK.
É live action?
Não tem esse nome, mas...
mas lembra, sim.
Mas se foi inspirado, assim, nossa, nem tinha pensado nisso.
Gente, eu já adorei. Tudo que tem a ver com o mercado de influência, adoro assistir. Vocês tiram um sarro da gente, parece que a nossa vida é tão fácil. Meu Deus.
Mas também não é difícil, vamos lá, né?
Não, mas a gente fala...
tô brincando.
Convenhamos que...
Gente!
Não, convenhamos que a gente tá falando de um lugar privilegiado. O difícil é batelagem das 8 às 8. Mas a gente tem os nossos problemas, nossas dificuldades. Sim. Toda profissão é difícil. Mas a gente fala do lado...
O difícil é ter que trabalhar.
O
difícil é ter que trabalhar.
O difícil é não ser herdeiro.
Exato, o difícil é não ser herdeiro.
De
socorro!
Renda, né?
Mas o filme tem essa parte de zoar com as coisas. Mas também tem o lado de falar das dificuldades mesmo. Isso que é legal.
Que...
Não, porque é uma treta, gente. É muita responsabilidade mesmo. Tipo, você representar, essa referência de imagem pro mundo e pro Brasil é uma responsabilidade muito grande mesmo.
Do outro filme você pode falar também ou não?
O outro filme conta a história de um rapper do Centro-Oeste, muito conhecido, chamado Hungria Hip Hop. E conta a história de vida dele. Foi um filme muito legal, muito especial que eu gravei. Acho que foi o roteiro que mais me desafiou como ator.
Caramba!
Porque ele tem uma trajetória muito bonita, composição de corpo, entender a vida dele. E a vida dele é muito legal. O roteiro é muito bem escrito, então tem umas cenas muito legais de emoção, assim, de construção da vida dele. E aí tem essa série, ano que vem vários projetos, testes que a gente vai fazendo.
Gente, adorei. Tem muita coisa. Exato, tem muita coisa, gente, que vai acontecer.
Acha.
Então aguardem, aguardem que vai ter Gabriel Santana, hein, ó.
Obrigada por ter tido um tempinho pra falar com a gente, inclusive.
Pois
muito
é,
obrigada.
Com a agenda dela.
Não, eu desmarquei uma reunião com o Boninho, mas tá tudo certo.
Eu acho que é sobre isso. Certo. A gente é muito mais importante que o Boninho, então tá tudo bem também.
Não, chato, fica me mandando mensagem toda hora. Fala, calma, Boninho.
Chega, calma, vai ter seu tempo. Marca um horário, que nem todo mundo.
Fala com a minha assessoria, vai, Boninho.
Gabi, muito obrigada, viu? Foi tudo.
Eu que agradeço.
Obrigada, foi um sonho. Adorei te receber aqui, foi tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo.
Obrigada.
Isso é incrível.
Espero levar os dois aí no próximo Sente a Marmita, tá bom,
Sente
gente? Contem comigo.
Cobrem
o
Sente a Marmita, hein, gente?
Cobrem, chama que a gente vai. Socorro. Obrigada.
Perfeito. Um beijo grande a todo mundo que acompanhou até aqui. Se por acaso você quer se inscrever pro Sente a Marmita, já comenta aqui embaixo e manda esse vídeo pro amigo, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau.